Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 2 de maio de 2017 e começa agora a 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13, TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 2 de maio do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, da vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa e como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom da língua cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecida. Por ora, substituo a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor.
Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa de seus interesses.
Muito obrigado, dona Iracê. Deixa a gente continuar a nossa reunião. Quero agradecer aos vereadores Janete Aparecida por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida e agradecer também o vereador Renato por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido a todos para juntos ouvirmos o hino nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Divina, 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 divina.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária, vereadora Janete, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Gisele Xavier. Tema: falar sobre coleta seletiva, efetivação do convênio da Prefeitura e ASCAD. Ofício 005, Sintem, de Minas Gerais. Assunto: faz comunicação e solicita encaminhamento junto ao Executivo em caráter de urgência. Destinatário: gabinete do vereador presidente da Câmara Municipal. Gabinete do prefeito municipal. Gabinete do controlador-geral do município. Gabinete do procurador do município. Ora vista o sacrifício exposto pelo Executivo quando escalona e desregula o índice de correção das perdas salariais, contrapõe a normatização legal imposta pela própria lei ao Executivo no que tange o reajuste salarial dos servidores do município regidos pela Lei 6.655 de 2007 e pela Lei Complementar 7.290 de 2011. Solicitamos a fiscalização imediata da implantação da Lei 8.083 de 2015,
fiscalização esta que deve ser feita pelos vereadores deste município, neste ofício provocados na magistratura do presidente da Câmara Municipal. Neste sentido, torna-se urgente que o Legislativo Municipal cumpra seu papel junto ao controlador, ao procurador e ao prefeito para que se cumpra a lei. Sendo só para o momento, atenciosamente, Maria Aparecida de Oliveira, Sueli Maria Meireles, pela Diretoria Colegiada do Sintem de Minas Gerais. Prefeitura Municipal de Divinópolis, segue em anexo o decreto número 12.570, que concede reajuste sobre o vencimento dos servidores públicos municipais e da outras providências. Câmara Municipal de Divinópolis, ofício 138 de 2017, Divinópolis, 2 de maio de 2017. Gabinete do vereador Dr. Delano. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência minha ausência na 24ª reunião ordinária da 91ª sessão legislativa da 24ª legislatura, que será realizada nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2017, em virtude de problemas de saúde, sendo só que apresenta despeço-me com cordiais saudações. Atenciosamente, vereador Dr. Delano. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento e voto de pesares.
Indicações do dia. Indicação CM número 334 de 2017, solicitando efetuar reforma da quadra poliesportiva da comunidade de Buritis, vereadora Adair Otaviano. Indicação número 310 de 2017, ver a possibilidade de calçamento poliédrico da rua Maria Zumira entre rua São Paulo e linha férrea no bairro São Roque. Indicação 360, solicitando instalação de um quebra-molas na rua Alto da Penha, próximo ao número 620, no bairro Campina Verde. Indicação 422, solicitando o patrulhamento da rua Pacífico Alves, no bairro Santo André. Indicações lidas a vereadora Demir. Requerimento número 88 de 2017, solicitando a informação sobre o nome do laboratório que decretou falência e que já tinha recebido pagamento por parte do município de um pedido de medicamento para a farmácia pública de Divinópolis, vencida em licitação e até hoje não entregue. Requerimento vereadora Demir. Indicação número 584 de 2017. Encaminhada esta indicação diante projeto, a possibilidade de alterar o artigo 31, inciso 3º da Lei 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte de passageiros. Indicação 585 de 2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a revitalização da Praça Constantino Sobrinho, situada na Avenida Governador Magalhães Pinto, entre as ruas Professor Ronan e Niquelina, no bairro Niterói.
Indicação 626 de 2017. A possibilidade de retirada de entulho nos seguintes trechos. Rua Cristóvão Teixeira, esquina com a Rua Pitanguinho, no bairro Santa Clara. Rua Itaobim, em frente ao número 340, no bairro Bom Pastor. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação CM número 851 de 2017. Para que se faça o serviço de tapa-buraco nas vias de acesso ao hospital público, incluindo também a rua Lucinda Martins Coelho, no bairro Alterosa. Indicação número 852 de 2017, solicitando doação de lote no número 121, na quadra 237, zona 25, situada no bairro Fazenda das Chacras, a instituição assistencial e social Vila de Nazaré. Indicação CN 875 de 2017, que seja encaminhada ao prefeito municipal o anteprojeto para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal de Divinópolis, como projeto de lei que altera os dispositivos da Lei 4.350, de 29 de maio de 1998, que dispõe sobre transporte de escolares do município de Divinópolis e vagas para estacionamento. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 903 de 2017, solicitando patrulhamento e retirada de entulhos da Avenida Vicente Mateus da Silva, entre as ruas Jesus Nogueira e Progresso, no bairro Nova Fortaleza 2. Indicação CM número 904 de 2017, solicitando a possibilidade de patrulhamento e abertura da rua 27 de março, as ruas Mediterrâneo e Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Fortaleza 2. Indicações, vereador Josafá. Moção congratulatória número 056 de 2017, que seja entregue uma moção congratulatória à cantora gospel Daniele Alves Magalhães, vereador Edson de Souza. Indicação número 884 de 2017, que seja encaminhado o grupo gestor da Praça de Esporte e Cultura, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na pessoa de seu presidente, senhor Oswaldo Eustáquio de Melo, para que proceda o imediato reparo no elevador do prédio. Indicação número 885 de 2017, que seja procedida a limpeza e manutenção dos bueiros situada em toda a extensão da Avenida Paraná, sentido centro-bairro, no bairro São Judas Tadeu. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 895 de 2017, solicitando um estudo técnico para interditar a rua Pitangui durante o período de 17 horas às 20 horas, no trecho compreendido entre as ruas Elisa Pinto Amaral, rua que dá acesso à ponte do Danilo Passo, até o Clube dos Servidores Municipal. Indicação número 896 de 2017, solicitando providenciar a limpeza da área verde localizada na rua Arlindo Ferreira, esquina com a rua Pedestre, no bairro Danilo Passos, nesse município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 824 de 2017, solicitando ao órgão competente que seja providenciado a limpeza da rua Planalto entre a rua Santa Mônica e a rua Tietê, no bairro Manuel Valinhos. Indicação número CM 825 de 2017, solicitando a limpeza das vias do bairro Santa Marta e prolongamento Bom Pastor. Indicação número CM827 de 2017, que seja desconsiderado o pedido feito pela indicação CM659 de 2017. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 801 de 2017, solicitando executar tapa-buracos na Avenida JK com Elisa Pinto do Amaral, no bairro Padre Libério, próximo ao Corpo de Bombeiros. Indicação número 802 de 2017, a possibilidade de realizar a poda de árvores, limpeza capina da Praça da Bíblia na Avenida Paraná, no bairro São José. Indicação número 803 de 2017, a possibilidade de instalar redutor de velocidade na rua Castro Alves com Caratinga, no bairro São José. Indicações, vereador José Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre vereadora secretária por fazer a leitura dos requerimentos, indicações, votos de pesares. Passamos agora a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo, passe a tribuna livre. Convido a senhora Gisele Xavier, que falará sobre a coleta seletiva, efetivação do convênio Prefeitura e Ascad. Para se dirigir à tribuna, informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, pela visita do Cleitinho lá no nosso centro de triagem e pedir o apoio de vocês quanto ao abandono nosso lá. Espero que dê uma melhorada um pouquinho, porque está muito complicada a nossa situação lá. A prefeitura desdeixou muito da gente e está fazendo muita falta.
Queremos agradecer a fala da nobre tribuna e em seguida passaremos a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Eduardo Prince Júnior. Senhores vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Eu quero aqui me justificar, minha ausência das duas últimas reuniões, na terça e quinta-feira, na qual eu estava em Brasília, fundamentando alguns recursos que foram concedidos por nós em anos anteriores e que estavam travados no Ministério das Cidades e um no Ministério do Esporte. Um deles, R$ 250 mil, do qual contempla a rua Leda, lá no bairro Icaraí, a rua Itararé, também do bairro Icaraí. São 4 quarteirões que serão calçados no próximo dia 9, fruto dessa emenda, e uma obra que se dará início, e assim confirmado pelo Executivo Municipal, pelo secretário de Governo, Ricardo Moreira. Então, na próxima semana, o bairro Icaraí recebe essa liberação desse recurso de R$ 250 mil para calçamento dessas obras. E também estive no Ministério dos Esportes, do qual lá a reunião já agendada com o secretário nacional de esporte, Gustavo Perrella, no qual nós pedimos a final solução do CIE, o Centro de Iniciação Esportiva do bairro Caraí. Quando fui secretário, apresentamos aqui a esta casa o projeto do complexo, pedi a urgência na votação, da qual pegava os dois terrenos, que antigamente se determinava terreno da CEMIG, também no bairro Caraí, para se construir esse complexo que naquela época necessitava de 7.200 metros quadrados. Fizemos a votação, encaminhamos toda a documentação, foi feita a licitação no final do ano passado, mas o recurso não tinha ainda chegado a esse município. Então também recebemos lá a liberação desse recurso, são 3 milhões e 500 mil reais. Quero nos próximos dias sentar com o prefeito Galileu Teixeira Machado para que a gente possa assinar a ordem de serviço, já que agora tem a garantia desse recurso para que seja construído esse complexo esportivo aqui para a cidade de Divinópolis. Cidades essas que em Minas Gerais vão ser, Divinópolis vai ser a segunda. Somente Itaúna tem um complexo esportivo como esse. Itaúna está na fase de conclusão do complexo e nós vamos dar início agora, atrasados, mas vamos dar. É um ginásio poliesportivo com pista de atletismo, academias ao ar livre. Vai ser um complexo jamais visto, mas para isso nós precisamos de ter também um aval do prefeito municipal. Ele, a partir de agora, está na mão dele em receber e dar a ordem de serviço ou não dar a ordem de serviço do complexo esportivo, e essa semana vamos reunir com o prefeito Galileu para passar para ele essas informações. E também conseguimos, para o ano de 2000, para o exercício de 2017, para o município, também já alinhado com o prefeito Galileu, a emenda de R$1 milhão para o custeio da UPA, o famoso MAC e o PAB, que é a manutenção e custeio da UPA. Então, nos últimos 4 anos, todos os anos, a gente conseguiu colocar, através do senador da República, José Perrella, esse recurso aqui em Divinópolis. E esse ano nós colocamos mais uma vez, mais R$1 milhão para custear a UPA. E existe, já programado, e aí a gente vai alinhar com o Galileu para ver se há interesse realmente, porque esse recurso já foi colocado aqui em Divinópolis uma vez, pelo que o ex-prefeito Vladimir não tinha condição financeira de dar a contrapartida, que é a tão sonhada UBS do Copacabana, que é o posto de saúde lá para o Copacabana. O recurso que é destinado pelo Ministério da Saúde é 428 mil, mas para construir ela se gasta 550 mil, então é uma contrapartida de 120 mil reais. E aí, eu não posso aqui fazer uma dívida para o Executivo. E aí eu vou conversar essa semana ainda com o Galileu essas 4 pautas, para que se ele realmente conseguir aí ajustar o financeiro da prefeitura, ele possa dar essa contrapartida e ter aí no próximo ano já uma UBS no bairro Copacabana, e assim poder contemplar aquelas pessoas que precisam tanto de sair do Copacabana e vir para São José, e aí sobrecarrega também a UBS de São José e vira aquele caos generalizado lá no alto do São José. E quero aqui agradecer a toda a população que teve presente ontem lá na festa do trabalhador, 1º de maio. Uma festa que nos surpreendeu. Surpreendeu a mim, surpreendeu ao Cleitinho, que é o meu parceiro deste evento, um dos organizadores comigo, do qual a gente imaginava sim que ia dar um público bom, aí na casa de 2-3 mil pessoas, mas não imaginava que ia passar de 8 mil pessoas e durante todo o dia se transitar quase 15 mil pessoas durante o evento. A CETRANS, ao momento de extremidade do auge do evento, nos pediu um apoio maior na questão de isolamento. Teve que isolar lá na ponte do Danilo Passos, lá no Clube dos Servidores. Então o evento foi fantástico, festa linda. Quero agradecer a todos vocês que estiveram lá presente, que puderam nos ajudar a fazer essa festa, a toda a equipe que lá tiveram, da Pipa, do Sebrac, Pitágoras, Instituto Embeleze, que cortou o cabelo da turma lá, o Rinaldo dos Brinquedos, que montou todos os brinquedos lá para a gente, a toda a equipe dos dois gabinetes, que estiveram lá trabalhando como voluntário para poder fazer a alegria das crianças naquela tarde maravilhosa de 1º de maio. Festa foi perfeita, festa linda que aconteceu ontem. Quem não pôde acompanhar, entra nas nossas redes sociais, que você vai poder ver que festa maravilhosa que nós fizemos para você, trabalhador, para você, cidadão divinopolitano. Nós fizemos isso com um cunho totalmente parceiros. Quem nos ajudou foi empresas parceiras. Não houve financiamento público. Houve a participação do poder público? Houve sim. Nós citamos várias vezes agradecimentos à Prefeitura Municipal de Divinópolis, à Polícia Militar que estava nos apoiando, o Corpo de Bombeiros que estava presente. E registramos também que a Prefeitura não entrou com o dinheiro, mas entrou com o apoio. E logo hoje pela manhã, nós já estávamos, todos os dois gabinetes com as suas equipes, lá na Pitangui, pronto para ajudar na limpeza. E chegou lá também os quatro homens, dois homens e duas mulheres da EMOP, do qual nos ajudaram na limpeza. Nós saímos de lá, era 12:30, já estava no finalzinho, mas aí eles deram sequência nessa tarde para manter ali aquela região limpa. A gente sabe que todo evento de grande porte, todo evento onde tem muitas pessoas, ela acarreta uma quantidade maior de lixo. E infelizmente, ontem às 11:30, na hora que eu saí de lá, eu até queria começar a varrer ontem, mas não tinha material humano para isso. Eu não podia explorar mais os meus voluntários, a equipe que já ajudou o dia inteiro a organizar aquele evento. Então nós nos dispensamos, falamos amanhã, 7 horas da manhã, nós estaremos aqui para continuar a nossa limpeza e devolver aqui o local o mais rápido possível em condição das pessoas trafegarem sem prejudicar o comércio. A gente fica triste é com as pessoas maldosas, pessoas que vão para a rede social simplesmente para criticar o ato ou a ação do próximo. Nada de trazer ali uma solução. Quem sabe apresentar até mesmo uma nova forma de se fazer um evento de grande porte sem poder sujar uma via pública. Todo evento, pequeno, médio ou grande porte, dentro da sua casa, aniversário da sua filha ou do seu filho, você, no outro dia, sua casa está de perna para o ar. Isso é natural. Todo local que recebe um evento grande, ele automaticamente, ele fica sujo para o próximo dia. E aí nós recebemos críticas pela madrugada. Sabe por quê? Porque não tinha tempo hábil para o outro crítico fazer a sua crítica. Porque pela manhã nós já estávamos lá de volta. Então ele pôde fazer isso somente pela madrugada. E isso deixa a gente triste. Como disse a dona Laci aqui no início da reunião, vamos nos unir para fazer o bem sem olhar a quem. E foi isso que nós fizemos na tarde de ontem. Quero aqui agradecer a todos os parceiros, amigos, colaboradores e vereadores que estiveram lá presente e viram que festa que nós realizamos ontem para o povo. E não vai ser uma crítica medíocre que vai abalar a nossa construção futura de um projeto de realizar a festa de 2 anos do trabalhador muito maior e muito melhor do que foi essa. Fico triste com os atos de vandalismo que aconteceu pela madrugada. 2:30, um cidadão ter a coragem de levantar da cama, passar a mão num isqueiro, num pedaço de papel e colocar fogo em banheiro químico. Para que isso? Mas sabe o que nós vamos fazer para você? Rezar. Eu vou rezar por você. Eu vou rezar e vou orar para você e sua família, para Deus te perdoar, porque por mim você está perdoado. Obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Eduardo e em seguida passaremos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, permissão para falar sentada?
Concedida, vereador.
Boa tarde a todos os colegas, vereadores, qual cumprimento em nome de todos o presidente desta casa, o vereador Adair Otaviano. Cumprimento também a todos os servidores, assessores, visitantes, imprensa e todos que nos assistem através da TV Câmara e através da NET TV. Dona Araci, quero dizer para a senhora que hoje estou uma grande surpresa. Nós ficamos muito gratos da senhora estar aqui de volta. Todos nós rezamos aqui na Câmara para o restabelecimento da saúde da senhora e seja sempre bem-vinda, trazendo sempre as suas colaborações para essa casa. Também gostaria de dar os parabéns aos nossos companheiros aqui, o vereador Cleitinho e o vereador Eduardo Prince Júnior. Ontem eu já felicitei vocês pelo telefone, quero realmente falar da grande festa que foi feita em prol da população de Divinópolis. Vocês estão de parabéns pela coragem e iniciativa de ter feito o bem para a nossa cidade. E desde já, dar os parabéns a todos vocês que levantam cedo e vão aí para o seu trabalho, que é aqueles que carregam o nosso Brasil nas costas. você operário que a cada dia faz sua parte para tornar o nosso Brasil cada vez melhor. Obrigada, dona Aracia. Também gostaria aqui de falar para a tribuna, a Gisele. Gisele, há uns 3 anos, quando eu estive lá na ASCAD, o que eu vejo de lá não é simplesmente um trabalho onde vocês vivem, não. Vocês são as únicas pessoas de Divinópolis que mantêm essa cidade dentro do programa CEF, vocês sabem que é de ambiente, de limpeza da cidade. Vocês mantêm nossas ruas limpas, vocês mantêm esse trabalho de reciclagem belíssimo. É muitas mulheres trabalhando ali para sustentar as suas famílias. São muitas as mulheres que ali fazem dali a sua labuta do dia a dia e tiram dali seu sustento. Nós temos que, além de ajudar vocês, agradecer vocês pelo trabalho feito, que torna a nossa cidade mais limpa. E saiba que as pessoas mais inteligentes desse mundo conseguem fazer do nosso lixo a subsistência. E é isso que vocês conseguem tirar, o sustento do lixo, e ainda colabora com a limpeza da nossa cidade. Eu te peço desculpa de não ter feito essa visita até vocês ainda, mas ainda está em tempo, estarei indo lá visitar e com certeza, o que for possível, pode contar comigo que nós faremos para poder ajudar a associação de vocês. Gostaríamos também de falar para vocês. Hoje o Papa Francisco é um homem maravilhoso, né, gente? Não tem como a gente falar desse Papa Francisco, não. Hoje ele fez uma coisa bacana, passou no jornal de manhãzinha, uma lavanderia popular para as pessoas de rua que não têm condição de lavar suas próprias roupas. As pessoas chegam, lavam as roupas, seca e tem até um ferro lá para passar a roupa. Você vê a quantidade de entrevista de gente lá na Itália agradecendo que teve dignidade, que hoje ela pode estar com uma roupa limpa para poder tentar conseguir um emprego, para poder tentar conseguir voltar à vida em ativo. Com isso, eu lembrei de uma coisa que nós não podemos esquecer. Nessa última semana, iniciou frio. Frio de verdade mesmo. Só que a gente na nossa casa está lá debaixo do cobertor ou sai com um casaco bacana, igual está aqui o meu cor-de-rosa hoje, uma blusa bonita. Está aqui vários vereadores com seus blazers, nossos assessores com as suas blusas de lã. Mas se você andar pelas ruas de nossa cidade, a gente vai encontrar um monte de gente que não tem blusa. Um monte de pessoas que nesses bairros carentes não tem o cobertor quentinho para dormir à noite. Criança que a blusinha do ano passado já ficou curtinha na mãozinha porque não cabe mais. Então você que está aí com seu guarda-roupa aí recheado de blusa de frio que não serve mais para o seu filho, não fica guardando não. A gente tem que viver de lembrança. Roupa que não serve mais a gente tem que doar. Se você não gasta 5 cobertor, vamos tirar um e vamos doar para o próximo. Hoje quando eu li Coríntios 3 aqui no início, eu lembrei foi disso. Vamos dar aquilo que realmente a gente não necessita. Na minha casa nós já estamos fazendo nossa parte, eu e meus filhos. E eu convoco você, população de Divinópolis. Tira aquele cobertor que não serve mais, aqueles que você tem em excesso, a blusa, a roupa que não te cabe mais, e vamos ajudar a esquentar o inverno daquelas pessoas mais pobres. São vários postos de arrecadação pelos supermercados de nossas cidades e repartições públicas. Procure uma delas, procure as entidades e vamos aquecer o inverno divinopolitano através de nossa solidariedade. Também gostaríamos de convidar você para participar de um evento beneficente, do JALC, que é os Jovens e Adolescentes Unidos em Cristo. Esse evento é no próximo final de semana. Acontece, é feito pelos jovens lá da comunidade São Judas. É uma vibes. E aprendi, gente, vibes é quando tem um monte de música boa, sons diferentes, de várias tribos diferentes. Sertanejo, forró, rock, são músicas muito boas, feitas por jovens que estão ali dentro da igreja. É R$20 lá na lanchonete do Zoião. E o mais interessante nisso tudo é que essa renda, você sabe para que é? Para fazer o retiro de Pentecoste deste grupo de jovens. Nós estamos aqui falando de jovens que estão fazendo uma festa para fazer uma festa para louvar a Deus, ao Espírito Santo. Com isso, nós tiramos os nossos jovens da rua. E é disso que a nossa cidade precisa. Então, vamos apoiar os jovens do grupo de adolescentes unidos em Cristo, o JALC. Também gostaríamos de falar aqui que recebi uma denúncia essa semana a respeito das cancelas, essas cancelas das linhas férreas que estavam sem pessoas para operar. Entrei em contato com a prefeitura e não é bem assim não, viu minha gente? Nós temos que tomar muito cuidado com o que divulgamos. Na verdade, as principais cancelas estão com operadores. Nós temos 4 operadores garantidos pela prefeitura, mas realmente a cancela da Mato Grosso está sem operador. Foi feito um acordo e a VLI é responsável por fazer a pintura estratigráfica e fazer também a sinalização. VLI, já tem muito tempo que a senhora está responsável, essa empresa está responsável. Ela não pode ficar sem sinalização. Nós precisamos dar ciência ao povo, pelo menos com pisca-alerta. Então, por favor, tome providência urgente para que seja feita essa sinalização ali na cancela da rua Mato Grosso, conforme chegou até essa vereadora. Também gostaria de finalizar minha palavra nesta tarde de hoje, convidando a todos os vereadores aqui presentes, relembrando vocês que hoje, após a reunião, nós teremos uma reunião com os arquitetos e engenheiros civil da construção civil, representada aqui por alguns profissionais. Eles pedem atenção especial ao setor de cadastro e aprovação de projetos da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que tem operado na contramão do crescimento e desenvolvimento da cidade. A situação é que temos apenas 2 analistas para o projeto, porque 2 se aposentaram. Só que uma das analistas hoje é secretária, nós só temos uma, a situação ficou pior ainda, senhor prefeito. Nós vamos tentar sim, são pessoas, e não estamos falando de obra grande não. Aquele cidadão que precisa construir sua casinha, precisa de liberação. Aquele outro cidadão que precisa começar a sua obra, está lá 9 meses esperando. Eu tenho 3 filhos, 9 meses demora para passar para caramba. Agora imagina para aquele que custou começar a juntar um dinheirinho, recebeu seu FGTS agora, conseguiu retirar, mas não consegue aprovação nem para uma planta básica. Nos ajude aí, senhor prefeito. Nós temos dados oficiais dos projetos aguardando liberação, indicam 1.800 no ano passado e 380 somente deste ano. Temos também clientes que trabalham com equipamento de construção pessoal, projetos a serem aprovados. Nós precisamos de solução urgente. Esta foi a carta que chegou até esta vereadora, que repassei para todos os meus colegas. E pode ter certeza, o que for em prol do cidadão divinopolitano, nós estaremos a favor. E não poderia deixar de finalizar falando da pré-conferência municipal da saúde da mulher. Isso mesmo, a pré-conferência acontecerá aqui nesta casa. Nesta casa, amanhã às 18h30, convidamos você, cidadão divinopolitano que está em casa, você mulher, temos que falar desse desafio, desafio para integralidade com equidade. Na ocasião serão discutidos diversos temas sobre a saúde integral feminina em toda a complexidade. Dessas discussões serão retiradas propostas para serem levadas a plenário. E depois, posteriormente, teremos aí delegadas representantes à conferência estadual e nacional. Então, você que está em casa, amanhã às 18h30, venha para a Câmara, participe conosco. É extremamente importante a participação da sociedade. Obrigada a todos. É o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala da nobre vereadora Janete e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente dessa casa, Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores. Na pessoa do Roberto Pereira, cumprimento a imprensa, cumprimento a todos os presentes, você que nos assiste pela TV Câmara, meu boa tarde. Iniciei minha fala nesta tarde, sou em nome de Deus, e parabenizando a Chapa 1, lá, que concorreu nas eleições do bairro São Judas, o qual foi eleita com 140 votos, meu amigo Maldo, da Hemominas, né? Não, da Hemodiálise. Nós tivemos quinta-feira uma reunião lá, juntamente com o vereador Nonato, o vereador Zé Luiz, nós somos lá dar apoio, não só essa chave, mas ao movimento comunitário, né? Porque a gente tem certeza que com o movimento comunitário fica mais fácil conseguir as coisas, e esse movimento comunitário tem perdido força, senhor presidente. Isso nos preocupa muito, no qual aí eu parabenizo o presidente por esta coragem, esta determinação de estar montando uma chapa, devido às dificuldades que tem encontrado para estar montando uma chapa. Tanto é, senhor presidente, que foi semana passada, quarta-feira, tivemos lá no bairro Serra Verde uma reunião com as lideranças na tentativa de formar uma chapa única na região, unindo ali as quatro associações para a gente tentar formar a chapa da região, a micro-região noroeste. A gente vê que essa é uma saída devido às dificuldades para estar formando a chapa, encontrar 12 pessoas dispostas, né, a trabalhar. Hoje o pessoal não está tendo esse ânimo, igual outrora já teve, né? E também as burocracias. Você vê que todas as associações, quase todas as associações, está endividada. Por quê? Tem que pagar contador, tem que pagar o registro da chapa. Então foi uma reunião muito produtiva e amanhã, dia 3, às 19h30, teremos a segunda reunião com esse intuito de estar formando uma nova chapa ali com os moradores do Conjunto Oswaldo Machado, com o bairro Serra Verde, Nova Fortaleza 1, Rinaldo Campos, Alto das Oliveiras, também o Nossa Senhora da Conceição, o Anchieta. A gente vai estar nesse intuito fazer, e também o Chavante, né? A gente vai estar tentando fazer essa chapa lá para fortalecer a região, porque algumas coisas passam pela associação de bairro. No tocante ali a quadra do Serra Verde, nós temos o comodata dela até o ano 2018. O Vladimir, não sei porquê, já é águas passadas, passou a quadra para a IMOP. E nós estamos tentando retomar esta quadra para a gente estar fazendo ali os projetos esportivos. Já tem uma ONG que vai nos auxiliar, vai investir ali com recursos próprios. Então a gente está ansioso para estar fechando essa chapa e dar sequência a esse trabalho lá na região noroeste. Então fica aqui meu parabéns também lá, né, para o novo presidente do bairro São Judas, Maldo. Aquele abraço, meu amigo, pode contar com o gabinete do vereador Jazapá, que ainda se considera presidente de bairro. Sou presidente, também quero falar sobre o Fórum de Desburocratização do Sistema Público, que nós demos o segundo passo nessa sexta-feira, ao qual Vossa Excelência também participou conosco. Foi muito produtivo, a presença de todas as entidades convidadas compareceu, né, os sindicatos. Eu vejo que vai ser uma nova maneira de a gente estar buscando soluções para os problemas, em especial dos gargalos, os problemas que temos em Divinópolis. Quanto ali a burocracia para estar tirando o alvará, o sistema do cadastro ali, como já foi dito pela vereadora Janete, está em desmanche, né, não está com perspectiva de piora. Então, dia 15, haverá o terceiro passo do Fórum de Desburocratização do Serviço Público, né, vai ser aqui no plenário, com a presença dos vereadores, assim espero, e também com a presença dos interessados, que é o Sindicato dos Contabilistas, da Construção Civil, da Sinvest e demais entidades. Queria agradecer o Roberto Franklin, né, diretor da Escola do Legislativo, o Samuel, em especial também ali o Flávio Marra e a Valéria, que estão empenhados para que esse trabalho...
A parte, vereador.
A parte.
Eu te interrompi para te dar parabéns, que eu acho que a gente como vereador aqui não tem que ter vaidade. Eu achei o seu projeto extremamente importante para a população de Divinópolis. Sabe, a gente precisa desse projeto hoje. A gente sabe do tanto de empresa querendo entrar na cidade, de tanta burocracia que tem aqui dentro aqui, né? A gente precisa resolver esse problema o mais rápido possível. Você está de parabéns, você tem total apoio desse vereador aqui. E eu acho que quem ganha com isso é só a população. Parabéns, Zafá, continue fazendo isso aí, que quem ganha com isso é a população.
Obrigado pela parte, novo vereador. E depois, no término deste fórum, vai ser enviado, né, à prefeitura as sugestões, as reclamações, né, dos setores, e a gente espera contribuir com isso e em próxima oportunidade estar desenvolvendo um projeto de aceleração da economia de Divinópolis. O intuito final é este. Senhor presidente, foi citado pelo presidente da Associação dos Bares e Restaurantes de Divinópolis, que esteve conosco nesse fórum, nessa primeira reunião, o problema da coleta de lixo. A coleta de lixo, hoje mesmo passei lá, eu tenho um escritório ali das associações na Rua Nova Serrana, no bairro Afonso Pena, ficou o lixo para trás. Esse desencontro de horários de coleta de lixo, essa falta de atenção da empresa que faz esse trabalho. Então, após este fórum de desburocratização, eu quero estar convidando as entidades, aos presidentes de bairro, para a gente estar chamando essa empresa aqui e tentar também organizar, né, trazer críticas e soluções. Essa dos bares e restaurantes tem que ter uma solução que viabiliza a coleta desses lixos, pois passa cedo, o lixo tem que dormir dentro do estabelecimento, isso traz muito transtorno. Então, após este fórum que a gente espera ter êxito, eu acredito que vamos ter, eu quero estar chamando aqui essa empresa, né, e juntamente com novamente o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, pra gente estar, e o presidente de bairros também, para a gente estar estudando, dando sugestões e cobrando dessa empresa um melhor trabalho aqui para a nossa cidade. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela parte.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Josafá e, em seguida, antes de passar a palavra ao próximo vereador Roger Viega, passe a condução dos trabalhos ao nobre vereador vice-presidente para que eu possa assinar os documentos do gabinete.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permitido.
Muito boa tarde a todos, boa tarde para você que nos acompanha na TV Candidez, aos nobres colegas aqui em plenário, vocês, público que nos acompanha aqui nessa casa. Bom, senhor presidente, gostaria de começar a minha fala parabenizando aos vereadores Cleitinho e Eduardo Pinto Júnior, né, pelo brilhante evento de ontem, lá na rua Pitangui. A festa do trabalhador, a Divina Piroa, realmente muitas pessoas, né, tivemos informações de que 15 mil pessoas circularam lá no local, mostra que a cidade tem público e está carente de entretenimento, que é a nossa, realmente, uma das maiores preocupações também nesse mandato, já, né, que estamos aqui nessa casa também para brigar por esse público, o público jovem, o público que realmente necessita de algo mais, né? Precisa de mais diversão, precisa de um pouco mais de alegria. Esse público grita, pede socorro, porque, né, os bons eventos da cidade, gratuitos, cada vez vão ficando para trás. Mas devido a essas, realmente essas boas atitudes, principalmente as quais esses vereadores tiveram, né, de levar. A gente só lamenta pelos vândalos, né, que lá estiveram, já de madrugada, já fora do horário do evento, para tentar um pouco estragar ali, né, o quanto foi a festa brilhante. Mas, no balanço geral, festa muito positiva, então fica aqui o nosso reconhecimento a esses vereadores. Também gostaria de falar aqui sobre o barranco lá no Candelária, né? Cito também os vereadores muito bem votados ali naquela região, inclusive Sargento Elton, Josafá, que já inclusive já deve ter falado também sobre o assunto, Janete, que é da área, Eduardo Prince Júnior também, que sempre bem votado ali naquela região, né, para a gente realmente nos unirmos ali, mobilizar, se a gente não aguenta mais. Todos nós já pedimos aqui em plenário, inclusive, Sargento Elta, além de falar de forma incansável, né, Sargento? Também já mandou ofício, já fez ali, já protocolou o seu pedido. Trata-se ali da erosão que há na rua, na avenida, na verdade, Terra e Areia, que é o principal acesso ali, né, avenida Terra e Areia, no bairro Candelário. Fica à vontade, Sargento Elta.
Isso que o nosso nobre amigo e companheiro Roger está falando aqui é muito sério. Isso aqui já tem, nós falamos aqui desde o início de fevereiro, sobre a preocupação referente àquela curva do rio ali, mar e terra no Candelária. Infelizmente, se o poder público não tomar uma providência, pode acontecer ali uma tragédia, vereador Roger. E aí? Vai passar ali pessoas, meu receio maior é que um ônibus com o peso que tem, passe ali e ceda justamente no momento, e pode acontecer uma tragédia de grande procedência. Então, assim, nós estamos pedindo, já enviamos ofício, solicitamos, outros vereadores também solicitaram, e infelizmente até hoje nada de resposta, e nós estamos junto com a população. Se acontecer alguma coisa, nós já sabemos quem serão os responsáveis. Muito obrigado, Edson.
Não há falta de aviso. Obrigado pela parte também, senhor vereador Sargento Elton. Mas também todos já sabem desse problema, estamos sendo procurados por moradores. Não é questão de sensacionalismo, mas chega, vamos dar um basta nessa situação, pelo menos uma resposta das autoridades. A Defesa Civil tem que ir ao local, se já foi, né, passar isso aqui às claras para toda a população.
Uma parte, tá, vereador.
À vontade, Janete.
A Defesa Civil e o bombeiro, eu estou com os dois laudos condenando, os dois laudos por escrito, condenando que a curva do Rio não tem jeito. E a população, segunda-feira, vai se reunir. De antemão, já estou convidando todos os vereadores para estar presente. Estamos mandando comunicado para todos os secretários estar presente lá no Candelário, porque a população precisa ser ouvida. Muito obrigada. Às 19 horas, no Salão Comunitário do Bairro Candelário.
Muito bem, Janete. Obrigado, né? Bom, então, a gente esclarecer, trazer esse assunto. Isso que a gente mostra para a população. Aqui, sem vaidade. Estamos trabalhando unidos, unidos. Às vezes, não pode parecer para quem está em casa, para quem está do outro lado, quem nos acompanha à distância. Mas eles são incansáveis o número de reuniões que fazemos, encontros. Até mesmo aqui, nos gabinetes mesmo, a gente vê que é uma legislatura diferente. Eu que não estava na última, mas, claro, acompanhava de perto o trabalho dos outros vereadores. A gente sente esse diferencial. É assim que nós vamos continuar. Vamos tentar manter assim, de forma incansável, até o final. Mas, então, desde já, mais uma vez, fica o apelo ao prefeito Galileu Machado, enfim, a todos os meios competentes. Se a Defesa Civil já notificou, já tem laudo, então, como disse a Janete, também do Corpo de Bombeiros, vamos tomar uma atitude, que estamos à beira de uma tragédia naquele local. Quanto ao assunto da Avenida Terra Areia, é esse no bairro Candelária que nos preocupa muito, mas vamos falar aqui quantas vezes precisar. E por essa, por hoje é só, são essas minhas palavras, senhor presidente. Inclusive, não sei se o nome do vereador Cleitinho que está olhando, se quiser pedir uma parte também, pode ficar à vontade, que ainda temos tempo.
Eu e o Roger estávamos conversando aqui nos bastidores, falando sobre o evento do Dia Trabalhador. Eu e o Roger veio da juventude e sempre mexemos com banda também. Ah, Cleitinho, mas você vai ficar fazendo só evento? O que eu puder fazer de evento social para a minha cidade, eu vou fazer. Vou estar sempre pensando nisso. Estou aqui com cheio de projeto dentro da Câmara, que não aprova, tá guardado, todo mundo sabe disso. Estou fiscalizando da maneira que o vereador tem que fiscalizar. E se precisar fazer mais evento, como eu fiz aquele de ontem, que é para a população, principalmente mais carente, a gente vai fazer. Então, roda uma ideia espetacular. Nós estamos fazendo agora a campanha do agasalho na Praça Santuário, fazendo a Praça do Rock. Nós colocamos agora público voltado para o sertanejo, agora a gente vai fazer um público voltado para o rock. Quem puder ir e levar um agasalho, como nessa época de frio, eu e o Roger estamos agarrados aqui para a gente fazer isso para o lado social. Tamo junto, Roger. Obrigado pelas palavras.
Valeu, Cleitinho. Com certeza, pode sempre contar com a nossa parceria, assim como todos os vereadores, né? Vereador A ou B que está fazendo, assim como ontem, vocês convidaram desde o início, convidaram a todos os vereadores, não é A ou B que está fazendo. A gente que tem o contato direto com esse público, então se engaja nesses aspectos, né? Mas não estamos muito longe da campanha, né? Da próxima eleição. A gente nem sabe se vai ser candidato de novo, então nós estamos aqui para fazer bem, cumprir o nosso papel. Falamos, inclusive, em jingle, em propostas, né? De levar mais cultura, mais esporte, mais entretenimento. Então, estamos brigando, sim, por nossas principais bandeiras, claro, sem deixar todas as outras necessidades da cidade de lado, tá? As emergenciais, inclusive, aqui, como comentamos, né, fazendo uso da fala, né, nessa reunião de hoje. Mas, então, já fica aqui, né, claro, já vamos deixar aqui o nosso pedido também, né, as autoridades, claro, vamos fazer tudo aí dentro dos trâmites, assim como é pedido, né, dentro da legalidade, esse evento na praça. Inclusive, muitas pessoas nos cobram, né, muitos jovens, sobre a rua do rock, por que acabou. Foi no governo Vladimir, criaram lá dentro e terminaram dentro do próprio governo, né? Sabe-se lá por quê? Porque tinha uma verba na cultura de 4 milhões e 100 mil, que depois subiu para 6 milhões no ano passado, no orçamento do ano de 2016. Sabe-se lá para onde foi esse dinheiro? Eu não vi esses shows, né? Enfim, é uma cultura praticamente frouxa, inexistente, que tínhamos na nossa cidade. Mas, bom, por um momento são só essas minhas palavras. Obrigado, presidente interino Sr. Josafá Anderson. Um abraço a todos e até a próxima.
Cumprimento o nobre Gil Roger Viegas por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buritis.
Senhor presidente, funcionário desta casa,
pessoas que nos visitam e nos assistam pela TV Câmara, TV Net, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sou de uma região rural, mas fui eleito para ajudar todos os setores de nossa cidade, inclusive o desenvolvimento econômico. É um dos setores que resistem às dificuldades financeiras e da construção civil. Infelizmente, ao invés deles tentar amparo de todos os poderes, eles têm encontrado sua maior dificuldade no executivo. O setor de cadastro que hoje conta com apenas um analista, não consegue atender a demanda, fazendo com que o município deixe de gerar renda e emprego. E o problema é que toda obra, antes de ser colocado qualquer tijolo, deve ser aprovado no setor competente da prefeitura. Ocorre que existem projetos que estão aguardando liberação por mais de 5 meses, tendo projetos que chegam a um ano de espera. O empreendedor ou construtor pode iniciar a obra sem ter sua aprovação, mas fica sujeito a pagar uma multa caríssima por metro quadrado. Estamos nos juntando à causa desses profissionais que, em sua maioria, são arquitetos e engenheiros, porque precisamos de uma solução imediata. Sugerimos a nomeação de no mínimo 3 servidores para darem conta do serviço, ou que o prefeito suspenda a multa de obra iniciada quando a obra demorar mais de 60 dias para ser aprovada. O que não pode é ficar como está. Se estamos em calamidade financeira, toda possibilidade de geração de renda deve ser levada a sério e priorizada. Devemos unir forças para fomentar a economia no nosso município. E, ao meu ver, está muito fácil solucionar esse problema. Ou nomeia mais servidores para o setor, ou então suspenda a multa. Política não se faz olhando no retrovisor. Se existe um passivo, ele tem que ser resolvido e não apontando como herança maldita de outros governos. Lembrando que só deste ano já são aproximadamente 380 projetos parados aguardando liberação da prefeitura. É impossível que um servidor seja responsável por essa demanda. Imagina, mais de 1.800 projetos acumulados do ano passado. O município e a construção civil precisam de uma atitude urgente. Seja sensível a esta causa, senhor prefeito. Entre para a história como o prefeito que, ao invés de apontar problemas, trouxe solução. E por falar em solução, cadê, prefeito, a solução do aumento garantido por lei aos servidores?
Gostaria de parabenizar ao amigo vereador Eduardo Plínio Júnior e o Creitinho pela iniciativa de oferecer lazer gratuito para a população ontem no evento do dia 1º de maio, dia 1º do trabalhador. Uma pena os incidentes que aconteceram, mas tenha certeza, não foram suficientes para acabar com o brilho da festa. Mas por hoje é só, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o pronunciamento do nobre Edil, Nego do Buritis, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham na NET Câmara, pela TV Câmara, e aos amigos e amigas aqui presentes. Cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores, a pessoa do meu amigo Raimundo Nonato. Cumprimentar também todas as pessoas e funcionários dessa casa, em nome da Rafaela do Protocolo, e aproveitar para lhe dar os parabéns pelo seu aniversário na data de ontem. Cumprimentar a senhora Gisele Xavier, veio aqui falar conosco sobre reciclagem. Pode ter certeza que estaremos aí juntos, unidos, para trabalhar em prol de Divinópolis. E isso é uma forma que nós temos que nos empenhar, principalmente referente à ecologia, ao meio ambiente, que é uma das nossas maiores preocupações, ainda mais estando no partido, né? No partido que eu me encontro. Estamos à disposição no nosso gabinete aí 15. Cumprimentar aqui o Vaninho, um grande companheiro, amigo aí, líder comunitário do bairro Del Rey, Sargento Divaldo, os cabos Samuel da PM, no qual tive a honra de labutar durante vários anos. Senhoras e senhores, no dia 9 de fevereiro, eu já havia falado aqui nessa casa a respeito do descaso que foi dado para as empresas de Divinópolis, da nossa querida cidade. O polo da confecção, que era o nosso carro-chefe, polo não, né? A cidade da confecção, que esse é um sonho nosso. Era o nosso carro-chefe, já não é o mesmo. E vários outros setores da indústria também foram esquecidos. Por que estou dizendo isso novamente? Uma matéria publicada pelo jornal Agora, no dia 30 de abril de 2017, onde nossa cidade vizinha de Nova Serrana continua se destacando de forma a impressionar, mantendo-se em primeiro lugar no ranking das contratações em Minas Gerais e a quarta do país, vereador Demi. Quarta do país. Estou dizendo isso, eu tenho que defender os interesses de Divinópolis, a cidade no qual eu nasci, cresci e amo. Meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui, meus irmãos estão aqui, minha família, meus amigos, meus companheiros, meus conterrâneos. Agora, eu não posso me calar, né? É um bom exemplo Nova Serrana, uma inveja no bom sentido. Olha para vocês verem. Comparação de 3 meses. Foi contratado em Nova Serrana, uma cidade de 80 mil habitantes, 6.163 novos empregos, contra 2.873 demissões, totalizando novos empregos ao fritar dos ovos, né, como diz os mais antigos, 3.290 novos postos de trabalho no município. Aí pega Divinópolis, que tem uma população de 250 mil habitantes, 6.105 contratações nos mesmos 3 meses. Nova Serrana, com 80 mil habitantes, tem mais contratações que Divinópolis. Contra 5.906 demissões, totalizando novas vagas em Divinópolis, o número pífio, vergonhoso, de 199 novos empregos em 3 meses.
Olha a diferença. Nova Serrana, nos mesmos 3 meses, 3.290 empregos. Divinópolis, 199 empregos. E quer ser a capital do Oeste. Quer ser a capital do Oeste, mas não vai ser muito tempo não, hein? O que eu estou dizendo aqui é fato, é matemática. Se continuar dessa forma aqui, a previsão é que em 2022 ou até 2025, Nova Serrana, e vai passar Divinópolis. E nós estamos vendo navios aqui na nossa cidade. Estamos brincando. Agora eu pergunto, Divinópolis parou no tempo? Para nós, um reloginho aqui, ó, foi lá e desligou? Seria competência dos nossos administradores em Nova Serrana, como incentivo para a indústria, que lá se encontram, que lá são instaladas, transformaram Nova Serrana no polo do calçado, coisa que Divinópolis até hoje, desde 1970 que Divinópolis é considerado a terra da confecção, não conseguiu o seu polo da confecção. Quantos deputados já passaram por aqui e estão ainda legislando e não dão a mínima atenção para a terra? Eu me revolto. Eu não posso aceitar. Ou será que, além da excelente gestão de Nova Serrana, dos incentivos fiscais que Nova Serrana ainda pratica, ainda tem apenas um deputado que realmente é atuante e que correu atrás para a cidade, e que corre atrás para a cidade? Será que nos está faltando isto? Nós deveríamos fazer um exame de consciência, rever nossos atos, ter a humildade de reconhecer que hoje somos pequenos, para quem sabe no futuro tentar sermos grandes novamente. Porque na atualidade é ver bom em osso. Isso é dado. É dado. Então, quem dera nós estivéssemos hoje com uma cidade bem administrada, bem governada, com excelentes representantes, defendendo a nossa terra, não só da região, mas defender fielmente a nossa terra. Estamos precisando de socorro. Estamos em estado de calamidade financeira. Será que acabou o amor a Divinópolis? Nós estamos vivendo no mundo da lua? Para inglês ver? Parabéns à Nova Serrana por se manter na liderança na contratação em Minas Gerais e ser a quarta do país. Porém, eu não vou ficar de braços cruzados vendo tudo isso acontecer sem fazer nada pela nossa cidade. Porque eu gosto de Divinópolis, eu amo Divinópolis. Eu acho que todos os representantes, tanto os executivos, nós legisladores aqui, deveríamos vestir essa camisa, como diz o boné do Cleitinho, eu amo Divinópolis, arregaçar as mangas e trabalhar, antes que seja tarde. Já agendei uma reunião no dia 11 de maio com o senhor secretário do turismo, senhor Ricardo Faria, na cidade administrativa. Vamos tentar trazer recursos e investimentos para que Divinópolis não continue estagnada no tempo e comece a andar, como sempre caminhou e destacou no cenário de desenvolvimento. Turismo, sendo conhecido como a capital da moda, pois tenho a convicção que podemos voltar a crescer com o turismo comercial. Atualmente nós estamos aí na Comissão de Direitos Humanos, Defesa Social, bem como também do Turismo, no qual a Janete, inclusive, já foi a Brasília tentar recursos também para a nossa cidade. Então, a Comissão de Turismo, no qual faço parte eu, o Roger, no momento, e também o Negro Buriti, estamos agendados para o dia 11 de maio com o secretário de Estado. E eu já vou falar de antemão para vocês. Nós não abriremos mão de que Divinópolis torne-se um polo da confecção e que seja revertido para a nossa cidade os recursos para que podemos fomentar a economia da nossa querida Divinópolis. Bem como também falar de um assunto que é da cruz de todos os povos.
graças a Deus, né, fomos contemplados. Só três cidades no mundo têm a cruz de todos os povos. Nós temos que arrancar recursos para o turismo, para que sejam feitas as obras necessárias de divulgação, para que o mundo inteiro possa vir visitar a cruz de todos os povos, que representa o Divino Espírito Santo nessa terra do Divino. Então não iremos abrir mão, a comissão já está com dados, já está com documentação toda pronta. Nós vamos lutar por Divinópolis. Vamos começar a dar o exemplo. Lutar por aqui, não por ali. É por aqui. Divinópolis pede socorro, gente. E nós vamos ficar calados, quietos o tempo inteiro. E o povo morrendo, e o povo não sei o quê. Não, ué. Temos que tomar uma atitude antes que seja tarde demais. E eu sou militar e eu não corro de briga, vereador. Nós vamos juntos e vamos correr atrás para o Divinópolis. Chega. Chega de ficar com mimimi por um lado, mimimi por outro. E o tempo está passando. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Gostaria também de parabenizar o Cleitinho Eduardo de Júnior do evento ontem. Fui lá, permaneci um pouco lá. Gostei muito da iniciativa. Quem dera continuasse sempre assim. Contudo, eu fico chateado e também ao lado dos companheiros, você diz, desse vandalismo que se tornou durante a madrugada, indo meliantes lá e colocando fogo nos banheiros químicos, né? É, isso aí é falta de legislação, é uma punição mais rígida, é uma legislação melhor, no qual eu sempre falo aqui. Então, parabéns aos organizadores, mas também temos que tomar cuidado, que esses vandos aí podem estar infiltrando para prejudicar as festas da população de bem. As festas da população de bem e cidadão herdeiro e pagador de seus impostos, que não pode ser punido por causa desses indivíduos que insistem em permanecerem à margem sombria do crime. Falando nisso, eu gostaria de convidar todos para que venham nesta casa no dia 18 de maio, quinta-feira, às 19 horas. Iremos fazer aqui uma audiência pública sobre segurança pública e defesa social. Serão debatidos aqui, convidei todos os deputados ligados à segurança pública, deputados policiais, deputados aqui da nossa região, autoridades policiais, autoridades do magistério, do Poder Judiciário, do Poder do Ministério Público, para que possa estar vindo e discutir conosco e com a população providências mais rápido possível para amenizar, pelo menos, esse impacto da violência em nossa cidade e em nosso país. Tenho certeza que daqui sairão grandes ideias para que o nosso Congresso, tendo vergonha na cara, possa votar leis a favor da população e não contra ela. Muito obrigado, essas foram minhas palavras no dia de hoje.
Cumprimento o pronunciamento do nome Edil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa do Josafá e meus amigos companheiros de bancada. Gostaria de cumprimentar também a todas as pessoas que estão no plenário, fazendo o seu uso e o jeito de ser cidadão, acompanhando os trabalhos legislativos dessa casa. É muito importante a gente, todos nós, deixar a nossa contribuição para o crescimento político e também financeiro da nossa cidade. E quando a gente participa, quando a gente dá a nossa contribuição na participação, na presença, quer dizer que nós estamos no caminho certo, nós estamos cobrando, nós estamos exigindo os nossos direitos. Gostaria de cumprimentar os novos vereadores, Cleitinho, Print Júnior, pela bela iniciativa e pelo grande evento que aconteceu ontem, no dia 1º, né? A gente sabe que todo grande evento tem os seus percalços e eu tenho certeza que isso aí será superado e isso aí vai ser uma sementinha para novos e grandes empreendimentos a partir deste. Ontem, o dia do trabalho, né? Eu gostaria de cumprimentar a todos os trabalhadores de Divinópolis, a todas as pessoas que dedicam o seu tempo de trabalho para que Divinópolis se engrandeça, para que Divinópolis esteja ocupando e querendo ocupar os mais altos postos. Como o sargento falou, nós ficamos muito preocupados, não pelo crescimento dos outros, mas com o não crescimento de Divinópolis. Nós ficamos muito preocupados com a gente ver empresas fechando, pessoas sendo demitidas, pessoas não sendo admitidas para o trabalho. A gente sabe que uma das piores coisas desse mundo é a gente não ter o que fazer. E a outra pior ainda é a gente não ter o que fazer e não ter o que levar para tratar da nossa família, tratar com dignidade das pessoas que precisam do nosso trabalho para se sustentar. Por isso eu cumprimento a todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que tentam fazer da nossa cidade uma cidade melhor, uma cidade mais tranquila e mais segura para a gente viver. Se cada um dedicar o seu tempo e a sua inteligência e o seu espaço, tenho certeza que nós vamos melhorando a cada dia. Mas todo mundo deve assumir o seu fardo, né, e carregá-lo da melhor maneira possível. Gostaria também de cumprimentar a Gisele, né, da Ascad, que hoje fez um pronunciamento para nós aqui. É, o trabalho da Ascad é muito importante para a nossa cidade, a gente sabe disso. Viu? E se você precisar, como outros vereadores também falaram, né, o nosso gabinete está à disposição, o vereador está à disposição para procurar o prefeito, para procurar novos jeitos de trabalho, ajudar em alguma coisa, pode contar com a gente, porque a gente sabe da dignidade que é a Ascad para Divinópolis. A gente sabe de como é o trabalho que a Ascad faz em prol desse material que ela recolhe e que tanto bem faz para o Divinópolis. Né? Se não fosse o trabalho deles, capaz que a gente nem tinha lugar para colocar tanta coisa velha, tanta coisa que estão aí amontoadas nos cantos da cidade. Gostaria também de agradecer a todos os vereadores que nos ajudaram na aprovação do projeto 051 e convidar toda a população, a todas as pessoas que conheçam esse projeto que vai virar lei, se Deus quiser, em poucos dias, é o projeto 51, aquele que proíbe a inauguração de obras inacabadas ou aquelas obras que não atendem ao seu fim a que se destinam. Né? Nós precisamos trabalhar com seriedade, nós precisamos fazer projetos sérios, nós precisamos ter obras em todas as regiões de Divinópolis de forma séria. Portanto, eu agradeço a todos que nos ajudaram e contribuíram para que esse projeto fosse aprovado. A Associação de Moradores do Bairro Tietê também ontem fez a sua eleição e quem é o novo presidente lá é o Carlos, o vice é o Adilson e todo o conselho eu cumprimento a todos e parabenizo e conte comigo para ajudar no que for preciso, conte comigo para ajudar no que, o que vocês precisarem para que a gente possa estar ajudando aí a nossa região, ao bairro Tietê e a todos vocês que estão aí. Sexta-feira também, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que cuidaram da manifestação, né, do dia 28, sexta-feira. Eu participei, estava junto, eu gostei muito da organização, não teve tumulto, não teve brigas. Então eu acho que toda vez que a gente luta por um objetivo, toda vez que a gente luta, está fazendo uma propaganda agora na televisão que eu achei interessante, quando a gente briga, a gente se afasta, a gente divide. Quando a gente luta, a gente une. Então a luta faz parte de cada sindicato, a luta faz parte de cada político, a luta faz parte de cada pessoa que compõe esse país e que não deve nunca deixar que os seus direitos sejam ressarcidos, sejam diminuídos, deixar nunca que o direito de outro supere os seus direitos. O direito de outro supere o seu direito. Todos nós temos a nossa capacidade e a gente espera que, através da luta, da compreensão e do bom senso, a gente possa fazer dessas nossas manifestações, né, uma coisa bacana e que nos ajude a garantir os nossos direitos. Eu gostaria também de falar uma grande notícia para Divinópolis, essa grande notícia mesmo. Lá do Sistema MPA, hoje eu abri lá o Sistema MPA, aí tem uma notícia lá que eu falei assim, eu preciso levar para os vereadores, né, que eu tenho certeza que eles viram, mas eu gostaria de falar aqui, porque é muito importante, gente. Preste bem atenção aqui. A Copasa Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, fechou o primeiro trimestre de 2017 com a variação positiva de 65,9% do lucro líquido, de 89,8 milhões reservados no primeiro trimestre de 2016. Essa grande lucro que a Copasa teve, eu fico muito satisfeito com isso. Sabe por quê? É porque se a Copasa está tendo lucro, é porque ela tem dinheiro para fazer a nossa ET lá. Se a Copasa está tendo lucro, é que ela tem dinheiro para fazer a canalização dos esgotos, fazer as redes de esgoto que em Divinópolis estão precisando, para que a gente possa, em agosto de 2018, estar com o nosso esgoto sendo tratado em Divinópolis. Portanto, eu parabenizo essa empresa por esse primeiro trimestre e que vocês continuem com a nossa ajuda, com o nosso dinheiro arrecadando aí, mas que faça acontecer aquilo que vocês prometeram para a gente até agosto de 2018. Sem mais por hoje, senhor presidente, eu gostaria de agradecer pela nobre palavra, uma boa tarde a todas as pessoas que estão em casa, a todas as pessoas que estão na tribuna e até quinta-feira, se Deus quiser.
Cumprimento o nobre Gil por seu pronunciamento e antes de falar, passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente, cumprimento a todos nesta tarde de hoje e passo a palavra para o vereador Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidenta em exercício. Boa tarde a todos os companheiros vereadores. Boa tarde à plateia, ao público que nos assiste. Falar de lixo, lixo é luxo. Se a gente tiver consciência de um trabalho desse, parabenizar a Gisele, a Elsa, ao Castruz, que esteve aqui hoje mais cedo, ao Vandim também, que está criando uma associação para fazer um trabalho voltado à sustentabilidade do nosso município. Parabéns, Vandim, parabéns, Gisele. Visão de pessoas que façam trabalhos de ações concretas. Hoje nós ouvimos muita coisa, muito falatório. Precisamos de entidades que põem a mão na massa e façam o pão. Parabéns vocês que são guerreiros. Eu sei que nós já fizemos várias ações de projeto de coleta seletiva lá no bairro de São José, juntamente com meu nobre amigo Zé Luiz, ao Eli da padaria que está aqui presente. Não é fácil. Nós sabemos que é difícil. Tem que ter uma conscientização das pessoas e mudar a nossa cultura para que esse projeto vá à frente. O lixo hoje é a sustentabilidade do nosso planeta. Precisamos agir com razão e com coração. Parabéns, Gisele, parabéns, Vandinho, que está aí formando sua associação também. Pode contar com o apoio desse vereador para esse projeto, que nós precisamos de uma cidade limpa. No final do ano, um colega nosso veio fazer uma visita aqui, nossa cidade está aparecendo um lixão. Precisamos de pessoas conscientes fazer um trabalho voltado a isso aí. Eu queria deixar aqui para os nossos novos amigos, eu acabei de receber um telefonema do nosso deputado Domingos Sávio, onde juntamente com o prefeito, o Júlio Campolina e o Fausto Barros, estarão amanhã em Brasília, reunidos com o ministro da cidade, onde estão captando recursos na faixa de 20 milhões para o município, para ajudar principalmente a sua região lá, Grajaú, São Simão. Estarão junto lá, eu até queria estar presente, mas devido a compromisso que eu não podia desmarcar, não estarei presente lá, mas eles estarão amanhã reunidos com o ministro da cidade, Bruno, para um recurso de 20 milhões de reais para a nossa cidade, para a infraestrutura. Queria falar também, nessa tarde de hoje, aqui, aproveitando essa fala da questão do lixo, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, para a gente não ficar amassando muito barra em outras ações, a gente vê que o nosso lixão, nosso aterro sanitário, já está em fase, eu creio que não suporta esse ano. Nós temos que tomar ações mais concretas para a gente fazer um trabalho voltado para isso. A gente sabe da dificuldade que é, porque Lixo é uma coisa que ninguém quer próximo de sua casa. A gente faz, hoje as empresas, todos nós produzimos lixo, na faixa de 1 quilo de lixo um ser humano produz por dia. Se a gente reciclar, isso cai para 200 a 300 gramas. Se nós tivéssemos trabalho de consciência, uma das principais pessoas para a gente trabalhar é junto com as crianças, principalmente nos CMEIs e nas escolas de primeiro a quarto ano, que são os alunos que queiram fazer, a gente vê que eles queiram fazer a diferença, e cobra dos pais. Precisamos rever essa consciência, esse trabalho nosso que nós não estamos fazendo, voltar a fazer com consciência, para a gente ter um futuro. E o lixo, ele gera muitas doenças. Rato, barata, a gente vê a reclamação das pessoas. O sargento Elton foi muito feliz na fala dele aqui na última quinta-feira, onde ele falou na questão das travessias. Mas a gente vê o próprio ser humano jogando lixo nas travessias. A FCA limpa, a gente vê aí que várias ações que ele faz constantemente nas PNs, mas tem o cidadão que vai lá, vai fazer uma pequena reforma, ele acha que é só 2, 3 carrinhos e ele vai e descarta esse material no local indevido. Precisamos de rever para fazer essas questões do descarte do resíduo sólido, também da Constituição Civil, a gente criar novos postos através da Secretaria de Meio Ambiente, a gente rever essas questões aí para evitar esse descarte. A gente passa próximo ao córrego Flecha Catalão, vários carrinhos de bacia que a gente vê que o pessoal jogou lixo, carroça, descarte, caminhonete, descartando lixo de forma irregular. Vamos ter uma consciência para isso, para a gente não fazer isso, que estourei o rio, fica difícil de trabalhar. Aí depois a gente vai cobrar do poder público. Mas quem fez errado não foi o poder público, foi nós mesmos que descartamos nosso lixo de forma irregular e num local que não era permitido. Então vamos ter uma consciência para a gente fazer esse descarte. Depois, infelizmente, entope bueiros, causa vários danos. Está ali o nosso amigo Donga ali, que trabalhou muito tempo lá na prefeitura, sabe dos problemas que é causado com esse descarte irregular, onde que nós mesmos descartamos ele de forma irregular. Lembrar também, inclusive eu ia estar presente junto com o Galileu e junto com o Domingo Sávio lá em Brasília, mas que a gente tem algumas ações voltadas para o município para liberar algumas emendas que estão, infelizmente, foram travadas. A gente está conseguindo desburocratizar elas. Tem vários sistemas hoje, caixa, voto, é um projeto que ficou mal resolvido. Nós estamos dando conta de resolver, tanto faz uma emenda que está sendo destinada lá para o bairro Maria Helena. Creio Deus que em breve já deve soltar o edital de publicação para estar fazendo a conclusão dessa obra lá, que é uma obra tão sonhada por eles. E a ligação da Amazonas ao Belvedere, que vai desafogar o trânsito da Castro Alves e também da Paraná. Nós sabemos dessa dificuldade aí, que nem assim, de dinheiro. A gente vê as pessoas buscando, falando. Gente, corre atrás do deputado de vocês. Parabenizar o Eduardo, que teve a Brasília semana passada representando Divinópolis, que trouxe quase 2 milhões de emendas. Vamos apertar. Daqui 2 anos vai chover de deputado aqui pedindo voto. Daqui 1 ano. Vai chover de deputado aqui que é pedindo voto. Mas aí depois eles vêm e cobram só do Jaimin e do Domingos, que não mandam emenda. E os deputados que nós votamos, deputados de fora? Cadê as emendas deles para o nosso município? Que nem eu tenho certeza que foi mais de 10 deputados federais que foram bem votados aqui em Divinópolis. Cadê as emendas deles? A gente vê com o Eduardo lá, sempre brigando, sempre buscando recurso em Brasília. O recurso maior venha de lá, das grandes obras aqui em Divinópolis. Vamos apertar os deputados que vocês votaram nele. Nós vamos fazer o Delano fez um levantamento muito positivo aqui no início do ano, mostrando os deputados que foram votados em Divinópolis. Nós vamos voltar a cobrar. Nós queremos emendas desses deputados que trouxeram dinheiro para cá. Porque na hora de todo mundo vem cá e pega voto em Divinópolis. Mas na hora de apresentar aqui cobrança vem só em cima do Jean Martins e do Domingo Sávio. Temos vários deputados federais que foram votados em Divinópolis. Nós queremos emenda deles. Que na hora de querer os votos nossos, eles vêm em busca. Queremos que aqueles que, cabos eleitorais, os deputados federais, apresentem as emendas deles para nós, até para a gente divulgar que eles estiveram aqui e trouxeram emendas para nós aqui. Porque a nossa saúde, infelizmente, está ruim. Nossa educação, infelizmente, está péssima. Nosso meio ambiente está desagradado. A Copasa, precisamos cobrar mais intensivamente da Copasa. Nós sabemos que eles têm um documento assinado até 2018, mas nós vamos cobrar isso deles. É, mandar um abraço para o Márcio, que trabalha na FCA, que ele veio cobrar a questão do Rio. Não adianta cobrar só de um vereador, temos que cobrar de todos os agentes públicos do nosso município. Secretaria de Meio Ambiente, cobrar incisivamente dos vereadores aqui. Eu sei que ninguém vai deixar essa causa de lado, porque o nosso rio é a nossa saúde, e esse rio tratado, ele vai trazer empresas para o nosso município. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, que uma empresa hoje ela é obrigada a ter o tratamento de resíduo dela, mas ele trata o seu esgoto e joga no rio. Eu falo assim, não tem lógica, é uma coisa sem lógica. Esperamos que a Copasa cumpra esse termo com o município, para que nossa cidade volte a desenvolver e alcançar os voos que o nosso tão nobre amigo, o Sargento Elton, sonha. Porque os números, é que nem fosse, os números não mentem. Infelizmente, nós estamos indo à falência do nosso município, e com isso quem sofre é o nosso comércio de Divinópolis. Senhora Presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Renato Ferreira pelas palavras na tarde de hoje e passo a palavra agora para o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, funcionários desta casa, povo que nos assiste pela TV Câmara, Câmara Net, o plenário que se encontra aqui, boa tarde. Cumprimento também a tribuna de hoje, a senhora Gisele. Seja sempre bem-vinda a esta casa, conheço a luta. Inclusive eu tenho um xará lá, não sei se ele está lá ainda, que é o Raimundo Nonato. Leva meu abraço, meu carinho a todos. Pois bem, senhora presidenta, de antemão quero parabenizar aqui a Chapa 1 também. Não poderia deixar de parabenizar, onde estivemos eu, vereador José Luiz, também Josafá, numa reunião no São Judas, ao qual cheguei mais no finalzinho, mas fiz questão de chegar lá e conhecer a todos. Então a chapa vencedora, a chapa 1 do Conselho de Bairro de São Judas, os meus parabéns, e dizer que este vereador, e acredito todos os demais, estão à disposição, e vejo hoje como que a população está se organizando a cada dia. Uma vez que bairros tão distantes e que hoje estão se organizando, montando a chapa, ou seja, querendo buscar um bairro melhor, Sargento Elton, que viu o trabalho que Vossa Excelência fez lá no Jardim das Mansões. E isso é bacana. É bacana porque quando se organizam, o trabalho caminha. E dizer que esta casa também está à disposição não somente dessas chapas que venceram domingo, agradecendo também àqueles que talvez estão até tentando uma reeleição, que também, de alguma forma, merece também os nossos parabéns, porque fizeram algo pelo bairro. E assim se forma a população querendo uma cidade melhor. E aqui nós precisamos valorizar muito o presidente de bairro, uma vez que são trabalhos voluntários, e que às vezes traz tanta dor de cabeça, coisas que não estão na alçada deles, são cobrados, vereador negro que me escuta, e às vezes são tão cobrados e não tem aonde buscar. Nós podemos até dizer aqui que o presidente de bairro é uma extensão, né, ou seja, um aliado da Câmara Municipal. E a Câmara precisa ser aliada ao presidente de bairro. Seja ele qual for, seja ele qual bairro for, a gente tem que estar aliado a eles. Por quê? Eles fazem um trabalho, são os olhos daquela pequena comunidade, aquele pequeno grupo, aquela pequena liturgia onde eles se reúnem e ali trazem as demandas para esta casa. E que é o correto. Por quê? Porque dessa forma, como o legislativo é o braço, é o contato entre a população e o prefeito, as demandas, elas chegando a nós, eu tenho certeza que nenhum vereador aqui não vai deixar de encaminhar, pois vai encaminhar o executivo, e ali esses presidentes de bairro precisam ser mais valorizados, né? Uma vez que fazem um trabalho voluntário, mas nós vamos estar valorizando a cada um deles aqui, Eu quero dizer também, senhor presidente, que eu estive, como também Vossa Excelência também esteve, com o senhor Silvio, o superintendente da educação, né? O vereador Renato Ferreira, que faz parte da comissão de educação também, justificou. Nós fomos lá, conversamos, e foi uma conversa muito boa, vereador Marcos Vinícius. Porque precisa acontecer isso, coisas que às vezes não aconteceram em outras legislaturas, é preciso acontecer, nós realmente conhecer e saber quem são os responsáveis por cada pasta, por a função de cada um. Esse contato com o legislativo, ele é muito positivo. Eu sempre falo que quando a gente quer interesse da população, não tem espaço para a politicagem, mas sim para a política boa, sadia, e também politizar aqueles que às vezes estão nos arredores ou nos bastidores. Então, o senhor Silvio, vai o nosso abraço, nosso carinho. Foi uma visita muito boa, positiva. Nós conversamos bastante a respeito da educação. Me coloquei a comissão de educação, através da presidente Janete, também o Renato Ferreira, e também este vereador, se colocou à disposição para que possamos trabalhar juntos e fazer parceria. O momento agora, como já foi dito aqui pelos meus antecessores, é momento de se unir, é momento de nós ajudar um ao outro, e assim a gente ter uma cidade melhor, uma cidade a qual todos os nossos munícipes merecem, que saiu do quinto lugar e que foi para o 35º. É preciso voltar esse ranking, Sargento Elton. Vi Vossa Excelência se manifestando aqui, e também eu tenho essa ideologia de trazer a cidade para que possamos viver melhor e para que nossos munícipes sejam valorizados a cada dia mais. Senhora Presidente, é as palavras que eu tenho nesta tarde, e o meu muito obrigado.
Agradeço ao vereador Nonato pelas palavras na tarde de hoje e passo a palavra para o nobre vereador Edson de Souza.
Era eu, não? Você tocou? Hã?
Senhora Presidenta, senhores vereadores, meus conterrâneos aqui na pessoa desse honrado homem, o Lúcio, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde, carinhoso. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a tribuna pelo seu jeito objetivo de falar e cobrar uma postura objetiva dessa casa. Com toda certeza, a comissão temática, a comissão do meio ambiente, com toda certeza, vai olhar e vai dar resposta aos desejos e à reclamação da senhora. Senhora Presidente, tenho orgulho de ser presidido por Vossa Excelência nesta tarde, e a minha fala aqui hoje é uma fala assim, mais leve, é uma fala doce, porque nós não temos nenhum projeto hoje e eu vou ter que me retirar para ter uma reunião muito pesada sobre um fato que está correndo aí na vida pública. Mas antes, senhor presidente, eu queria aqui renovar o carinho que eu tenho pelo vereador Marcos Vinícius, pedir ao Deus da vida, aquele clube de bênção, sábado foi seu aniversário, e amanhã é o aniversário do nosso presidente de exercício, a vereadora Janete, essa voz que encanta a gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 vereadoras e ser amigo do símbolo maior, que é a doutora Ivone Guimarães. Eu trabalhei com a doutora Heloísa, uma mulher honrada, uma mulher ética, uma mulher, Sargento El, de um caráter e de uma competência que nos encantava. Doutora Luísa Serri marcou aqui o seu mandato como mulher pública e como uma grande vereadora. E no mesmo lastro eu convivi com 2 mulheres. Cadorzinha, a Tulipa do Niterói, aquela elegância de pessoa, e aquela tigresa Eliana Fiola. Uma competência, uma mulher do bom debate, uma mulher que se não procurava ela 2 vezes, a palavra dela não era igual a sanfona. O que Eliana Piola falava, acabou. Você podia escrever, nego. E a Dorzinha, que é a meiguice dela. Então eu trabalhei e tive a oportunidade de trabalhar com o quantitativo das quatro vereadoras da história de Novos, eu trabalhei com 75%, vereador Maximiliano. Vossa Excelência também teve essa oportunidade. E a senhora tem revelado aqui, além de toda a competência técnica, uma competência moral que nos encanta. A senhora lá vai no caminho correto. Eu espero e até tenho desejo que essa casa um dia tenha decência de fazer uma votação simbólica e eleger a primeira mulher da história de Divinópolis como presidente dessa casa. Nós já tivemos uma vice-prefeita, que foi a Dona Maria Martins, e está na hora. Eu acredito que essa legislatura ainda vai escolher a senhora para presidir e passar para a história pela sua competência. Mas eu quero desejar o Deus que eu acredito, é o Deus da vida, que abençoe a senhora e a honrado e competente vereador Marcos Vinícius. Senhor presidente, queria parabenizar também dois vereadores, que é o vereador Eduardo Pente Júnior e Cleitinho. Eu até não comungo muito com essa política de imagem da pessoa pública. Mas comungar não quer dizer que eu aceite, que eu sou contra. Pelo contrário, eu sou contra a corrupção, a miséria, a safadez, a mentira, as negociatas ou a falta de acordo coerente. Então, por exemplo, quando o Estado fala na figura jurídica, não resolve as questões de política pública, as pessoas de bom coração têm que fazer algo. E eu fiquei sabendo que foi uma festa lindíssima, uma festa que o povo teve lá, dançando, celebrando a vida. É como diz a Bíblia, né, Lúcio? E o povo dançava, comia e bebia. Ou seja, o povo celebra a vida, Nonato. O povo não está morto. Nós estamos num decreto de calamidade financeira. Mas nós não estamos mortos, não. Nós não estamos de luto. Nós não estamos de luto. Chico Xavier fala que no acampamento da morte, a gente tem que levantar a barraca e ir embora. Fica um pouquinho acampado e vai embora. E eu queria parabenizar o Cleitinho e o Prit pela essa festa linda, essa festa bonita. Infelizmente, aquelas pessoas que tragam a morte, vai lá e bota fogo no banheiro, banheiro quieto lá, vereador Nilo. Banheiro. O que banheiro? Está sentindo frio? Banheiro não está sentindo frio. Uma pessoa, vocês vão botar fogo no banheiro? Né? É lógico que está frio, está perto do rio. É um freio de cabeça que a gente não entende. Mas a minha fala, hoje, senhor presidente, eu queria a vez na próxima sessão, na próxima reunião, nós vamos discutir sobre a conjuntura econômica da região centro-oeste. Eu acho competente, honrado, o vereador Sargento El, tem um certo fundamento na fala dele. Mas uma coisa aqui eu queria deixar claro. Nós temos que lembrar, toda vez que a nossa língua coçar, toda vez que nossos olhos pupilar, toda vez que nosso ouvido, nós temos que lembrar que o Galileu entregou Divinópolis como a quinta melhor cidade de Minas. E hoje ela é a 34ª. O desafio vai ser longo, não vai ser fácil, o remédio vai ser um pouco bem amargo, e nós só temos a nossa contribuição. Mas na próxima oportunidade, nós vamos falar de macroeconomia, vamos falar de conjuntura, de geopolítica da região centro-oeste. Quem quer Divinópolis destaque? Mas como eu tenho uma reunião agora muito importante, e nós não temos nenhum projeto em pauta, eu não poderia deixar de vir nessa tribuna e desejar simplesmente vida para presidente em exercício e para o meu honrado vereador, doutor Marcos Sinistro. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao nobre vereador Edson de Souza e passo a palavra para o vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Boa tarde à tribuna Gisele, que esteve aqui hoje. Gisele, conte comigo, já estive lá, te visitei, sei das dificuldades que vocês estão passando. Infelizmente, o vereador, o que vocês estão pedindo, precisa literalmente do apoio da prefeitura. Então, nós todos vereadores que vamos unir para resolver o problema de vocês. Porque a gente sabe da importância que é a reciclagem e vocês estão de parabéns. Conte com esse vereador aqui, que a gente puder fazer, não só eu, mas todos os vereadores, vamos fazer, tá bom? Beleza? É importante, semana passada algumas pessoas me questionaram, que, ah, eu sei o Edson bater em boca, Cleide. Não, aqui é discussão de ideia, o Edson tem uma ideia, eu tenho outra, eu tenho que respeitar o Edson, que o Edson tem 4 mandatos aqui dentro, que é experiente, ele é meu professor, eu sou aluno, mas como aluno também eu posso questionar meu professor. Então, o Edson, quando for falar de mim, senta lá na tribuna e vamos debater, respeitar, com respeito lá, né? Pode sentar e com respeito, né, Edson? Sempre com respeito, vamos dialogar com respeito. É meu amigo, meu professor, e é claro que nesses 4 anos aqui vai ter uma coisa que não vai concordar comigo, eu não vou concordar, e a gente vai conversar aqui, mas é só aqui dentro do plenário, ali fora, ali a gente se respeita como se respeita aqui dentro também, né, Edson? Então, para a população que está achando que eu e Edson estava brigando aqui, não. Eu tinha uma ideia de uma coisa, eu tinha ideia de outra. Só que eu acho que como aluno e professor, eu quero questionar. E eu quero debater com ele aqui em plenário. Com respeito, claro, né, Edson?
Uma parte, meu.
Toda.
Vereador Cleitinho, se eu for falar do seu mandato, nesses quase 6 meses, seria admiração. Aprendi a te admirar, né? Aprendi a te respeitar. E, por exemplo, eu tenho um hábito de falar da tribuna. O vereador Marcos Vinícius, segundo me consta, fez um trabalho belíssimo da revisão do regimento interno. Por que que eu não posso falar da tribuna e não posso ser pateado? Eu acho que o regimento interno deveria ser liberado para que uma nova comissão pudesse fazer uma adequação do regimento. Eu não gosto de falar sentado aqui, primeiro que eu sou da bancada sem televisão, né? Nós já estamos com 6 meses, não tem televisão, é desigual a luta, mas eu acho que quem está na tribuna tinha que ser aparteado, sim. Nas camas maiores, nas casas maiores, as pessoas são aparteadas da tribuna. Então, às vezes, não é não. Mas, com toda certeza, quando eu estiver na tribuna ou fora da tribuna, você tem maior respeito e vamos fazer um diálogo franco, como você sempre fez, respeitoso.
Muito obrigado, Edson. Com muito respeito, pode ter certeza disso. Queria falar sobre a festa do Dia Trabalhador, agradecer aqui o Zé Luiz que esteve lá, o Negro do Buriti, a Janete chegou mais tarde, Sargento Elton, Nonato, né? O Roger, que chegou lá mais tarde também. Eu tava muito cheio, eu não consegui achar o Roger lá. Mas é de suma importância. O Eduardo até falou que fica triste com alguma crítica. Eu fico feliz que eu vi só uma crítica. Eu só vi elogio da festa. Eu vou falar, gente para ajudar não aparece, mas gente para atrapalhar tem um monte para atrapalhar, né? Então, em vez de ficar criticando aqui, o ano que vem ajuda a gente a fazer, porque a gente fez com amor, sabe? Assim, com ajuda de patrocínio, sem fins lucrativos nenhum, pelo contrário, com esse problema do banheiro aí, vamos tomar prejuízo, né? E não venha generalizar, falar que a culpa é da população de Vinópolis, porque a população de Vinópolis não pode ter evento, não. Se foi uma coisa de dois vândalos que não tem nada para fazer, foi lá e fez. Não pode generalizar 15 mil pessoas que estavam lá com família, educadamente fazendo papel de cidadão, não. Então não pode falar, ah não, tem que parar de fazer evento para Vinópolis, porque eles não respeitam, eles não têm educação. Todo mundo tem educação, mas qualquer lugar, de Vinópolis, Minas Gerais, no Brasil, onde que for, tem pessoas que não têm educação. E não adianta você não manda no cérebro da pessoa, não. Quem dera se nós pudesse mandar no cérebro da pessoa. Você não tem poder de mandar, aí vai lá e faz o que fez lá. Então eu quero dar parabéns a toda a população de Vinópolis. É merecedor para esse evento. Ah, Cleitinho, mas você vai ficar fazendo evento? Não, porque está cheio de projeto na Câmara aqui, está tramitando e não entra de jeito nenhum. Até os presidentes das comissões, por favor, liberem meus projetos, que eu estou cheio de projetos que passei executado e não libero os projetos. A parte... Agora.
Não, você poderia concluir essa fala, mas dentro disso aqui, eu até entra um pouco antes da sua fala aqui sobre o amigo Eduardo Prince Júnior, que uma pessoa de dentro do governo, na qual eu não quero nem citar, porque não merece, pessoas assim não merece se destaque, tem que ficar do bastidor para baixo, né? Inclusive, já tem um histórico de cri-cri, e o Eduardo Prince Júnior veio aqui comentar dessa pessoa que foi um dos que criticou o evento de vocês nas redes sociais pela sujeira que fez após o evento, dentro disso aí que você está falando. Mas aqui eu vou deixar bem claro para esse cidadão que até agora, nós temos 4 meses já de mandato, E a sua pasta é uma das melhores para você aparecer, sabe por quem que eu estou falando, né? Não tem picuinha com ninguém. É só fazer, faça o seu trabalho que você apareça, não apareça criticando dos outros. Crítica deixa com a gente, que a gente é vereador, a gente é fiscal do povo, a gente tem a tribuna, tem o microfone para falar. Você aí que está criticando esse evento como de ontem, você tem que trabalhar, sentado no seu lugar, ok? Obrigado pelas palavras.
Obrigado, Roger. É importante entender que questionar assim é limpeza. Vocês vão divulgar que ia limpar. Mas se divulgar que vai limpar, não é obrigação de quem está fazendo o evento, é depois limpar. Eu acho também até a obrigação da prefeitura, né? Então eu não preciso eu sair da festa e falar assim, gente, 7 horas da manhã eu vou vir que limpar, não. Era obrigação. Eu e Eduardo já tinha combinado até com o secretário Ricardo Moreira, que ele ia levar imóvel para lá 7 horas da manhã. Eu com a minha equipe, Eduardo com a equipe dele, ia começar 7 horas da manhã a limpar. À noite, o horário que estava lá pela escuridão, era impossível de limpar. Não, além do cansaço, a gente estava até 7 horas da manhã. E você pode colocar lá 500 lixeiras, que infelizmente ainda não temos essa cultura de entender que lixo é na lixeira. Precisamos fazer uma conscientização, nós vereadores aqui, tentar mobilizar a população de entender que devemos cuidar mais do lixo, jogar no lixo onde tem que ser jogado, entender mais. Eu quero dar aqui parabéns ao bairro Rinaldo Campos. Eu estive lá ontem. Eu acordei umas 7 horas da manhã, fui pro Rinaldo Campos. Ele estava fazendo uma coleta de lixo maravilhosa no bairro. É de encher os olhos. Quem dera tivesse que poder passar aqui para a população ver aqui pela televisão o que que o bairro Rinaldo Campos estava fazendo lá. A limpeza que eles fizeram no bairro. O mutirão. É de encher os olhos, mas assim, de tirar o chapéu. Me chamou para ir lá, fiquei lá, ajudei a limpar. O bairro está limpo. Então até chama a atenção de todos os bairros. Vamos cuidar do bairro. Vamos cuidar da nossa cidade. Ah, Cleitinho, mas a gente paga imposto, é para a prefeitura limpar. Mas a gente sabe a dificuldade que a prefeitura está passando hoje. Se a gente puder fazer um pouquinho de boa vontade também, como o bairro Rinaldo Campos fez. Eu fiz o vídeo lá, amanhã eu vou postar no Facebook. Vocês vão ver as crianças juntando lixo. As crianças pegando o saco de lixo, juntando lixo. É de encher os olhos, de emocionar. Parabéns ao bairro Rinaldo Campos. E que mais venha mais bairros com essa iniciativa também. E falando de novo, outra coisa que estão questionando, os lotes sujos lá. Aí tem um projeto meu e do Elton aqui, que é, até que não é projeto meu e do Elton, a gente está só fazendo emenda no projeto. Dá parabéns aqui até ao aniversariante que mais Vinícius, que esse projeto é dele, de multar o lote, mas acho que quando ele fez o projeto dos lotes, ele colocou uma multa muito pequena. Então o que acontece hoje? Quem é dono do lote ainda fala ironizando para as outras pessoas. Eu não vou limpar não, é porque pagar R$69 do que limpar. Então a ideia é aumentar esse valor, porque tem que doer no bolso. Infelizmente vai ter que doer no bolso para ver se limpa. Porque eles não conseguem gelar pelo lote desse. Queria dar parabéns aqui ao Marcos Vinícius e que liberasse esse projeto para a gente colocar esse projeto mais em prática mesmo, para ver se a população começa a limpar esse lote.
Vereador, uma parte aí, falar.
Fica à vontade.
É, justamente esse assunto aí que o companheiro vereador Cleitinho está falando aí, a emenda até do projeto de lei do vereador Marcos Vinícius. É de suma importância para Divinópolis. Por quê? Tem 80% a 90% da população vem no nosso gabinete cobrar o quê, vereador Denis? Limpeza. É limpeza, é bicho peçonhento, é mato sujo, é da prefeitura, é tudo. Nós fizemos, sentamos, tivemos cuidado de fazer, não deixar brecha nenhuma, vereador Marcos Vinícius. É, uma das coisas é limpar o lote, plantar gramas para que não nasça mais mato ali, é grama, fechar parcialmente o imóvel, deixando um espaço para que a polícia possa fiscalizar caso o indivíduo pular lá para se esconder de ocorrências policiais ou esconder de substância ilícita. Então, e a multa vai ser dobrada. Inclusive, a prefeitura também vai ser notificada pelo presidente dessa casa para que a população denuncie esses lotes sujos da prefeitura. Ela terá o mesmo prazo do cidadão contribuinte. Se ela não limpar, ela vai ser multada e ela vai ter que reverter esses fundos para uma entidade filantrópica de nossa cidade. Ou seja, a Vila Vicentina, o Hospital São de Deus, o Hospital do Câncer e essas muitas e outras aí que trabalham para o social. Então, é suma importância que essas comissões analisem já essas emendas para que nós possamos votar aqui e resolver de uma vez por todas, Zé Coletinho. Inclusive, quem tem 800 a 1.000 lotes aí vai ter que dar um jeito, porque vocês têm dinheiro para ter 800 mil lotes, eles vão ter que ter dinheiro também para limpar 800 ou então 1.000 lotes, da mesma forma. Muito obrigado.
Foi eu que agradeço. É importante essa limpeza dos lotes e esse projeto ser colocado em pauta aqui para a gente melhorar o projeto. O projeto já é maravilhoso. É só fazer o projeto e entrar em prática mesmo. Porque tem muito projeto aqui na Câmara aqui que foi executado, são projetos ótimos, mas não são usados, não faz a prática deles. Mais dois minutos, senhor presidente.
concedido.
Então é importante a gente fazer esse projeto virar prática mesmo, para a gente colocar em prática para toda a cidade aí, que eu tenho certeza que vai, que eles estão falando que eles não gostam de, eles preferem pagar a multa do que limpar, pô. Tem certeza que se aumentar a multa do Elo Bom, vocês vão querer limpar, né? É, lá no Reinaldo Campos, lá me tirar uma foto de cobra. Olha o perigo que está. Esses bairros, a gente sabe, tantas crianças que tem. Então é o perigo, o que mais você vê em lote também é cobra. Eu já falei que eu já achei até Saci Pererê, então a gente precisa limpar esses lotes, pelo amor de Deus. Falar de outro projeto meu também, junto com a Escola Legislativa aqui, com o Roberto Franklin. Esse mês a gente começa a fazer esse projeto com execução. E a primeira escola que vai ter o projeto de cidadania, que é projeto de levar a política nas escolas, é a Jean Pirraget. A gente vai estar lá dia 10 de maio. Estão todos os vereadores convocados para ir, viu, gente? É importante todos os vereadores irem. Esse projeto é o quê? É levar conhecimento político para os adolescentes, para a criançada. Explicar para eles como é que funciona a máquina pública. É até mais conscientizar sobre lixo. E mostrar como é que pode aprender a gostar de política. Sei que hoje é impossível gostar de política vendo esse cenário político. Mas a gente começar a mostrar que tem gente do bem aqui na política, aqui, tem gente que honrando os votos que teve. E mostrar que ser mais cidadão, gostar mais da sua cidade, amar mais seu estado, amar mais seu país. Sabe, daqui futuramente, daqui 20 anos, ele ser vereador ou ser um político, bater no peito e falar assim, eu amo a minha cidade eu não vou roubar. O que precisa um pouquinho mais nessas escolas é ensinar um pouquinho de política também. Sabe, mostrar, colocar hino nacional, como até o próprio Edson sugeriu aqui. Né, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer dentro da escola aí, fazendo a conscientização com os alunos. Então eu queria convocar todos os vereadores que estão aqui, dia 10 de maio, a gente vai estar na escola de Jean Pirraget, vamos rodar todas as escolas aqui, né, com parceria com as escolas, e estão todos os vereadores convocados. É a minha palavra de hoje, queria também mandar um abraço pro Jean que está aqui, ó, esteve lá apoiando a gente, o baixinho que toma conta da televisão aqui, tamo junto. Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus.
Agradeço as palavras do nobre vereador Cleitinho e repasso os trabalhos desta mesa para o vice-presidente desta casa, vereador Josafá.
Agradeço a primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, público aqui presente, na pessoa do Eli. Eu cumprimento a todos aqui presentes. Boa tarde também aos que estão nos assistindo pela TV Candidez, TV Câmara, TV Net. Nosso boa tarde a todos que nos assistem de forma carinhosa aí, né, os amigos do bairro São José, o Chico, meu irmão, o Marreco, lá do Posto Marreco, o Antônio Berigo, lá do Bar da Sopa. Boa tarde, Antônio Berigo. Ontem estivemos juntos lá no evento do Cleitinho, né, e do Parente Júnior, que foi um show de bola. Parabenizá-los, aproveitar o gancho, já parabenizar o Eduardo, ao Cleitinho, pelo belo evento, né, o qual estava presente, né, fui convidado para subir lá no palanque, uma palavrinha, é que esse evento de ontem, ele possa ser o caminho para outros que virão, porque realmente não é só a juventude de Divinópolis, nós, a população de forma geral, estamos carentes de eventos dessa natureza. Temos aí apenas é um evento desse porte no período da exposição, que é uma vez por ano. Que outros, Eduardo e Cleitinho, que possam trazer realmente eventos desse porte. Gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão, como é o nosso costume. Simplesmente é o supérfluo e o necessário. Uns querem um emprego melhor, outros um emprego. Uns querem uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns querem uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns querem ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pai.
Uns queriam ter olhos claros, outros queriam apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros queriam apenas falar. Uns queriam silêncio, outros apenas ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ver pés. Uns queriam ter um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. É uma reflexão de Chico Xavier. Eu queria também cumprimentar a tribuna, Gisele já saiu, mas dizer, né, que o trabalho é gratificante, ele é necessário, é importante, e como o Renato disse, lixo não é lixo, lixo é luxo e é dinheiro. Nos Estados Unidos nós sabemos de cidades que as prefeituras lá, elas são disputadas o lixo de uma forma total. E nós ainda no Brasil temos algumas deficiências nessa situação. Onde a economia do Brasil é cerca de 1.200.000 por ano de produtos que poderiam ser reciclados, mas são deixados no lixo. Poderíamos estar gerando, geramos no país mais de 80 milhões de toneladas de rejeitos por ano e reciclamos apenas 3%. Falar e também dizer a Gisele que o gabinete 14 está à sua disposição. Eu, como o Renato já falou, participamos de eventos desse porte recicláveis já há alguns anos em outras cidades. E como mencionado pelo colega Renato, a necessidade é que comece realmente nas escolas. Porque boa parte de nós adultos estamos mal acostumados, né? Pegamos o lixo, jogamos em qualquer lugar, não temos essa conscientização como temos, né, os asiáticos, que foi uma verdadeira aula aqui na Copa do Mundo passada, né, onde os japoneses deram uma verdadeira escola do que é higiene e do que é manter um espaço limpo. Falar também do dia 1º de maio, que na maioria dos países industrializados, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, é comemorado desde o final do século XIX, a data é uma homenagem a 8 líderes trabalhistas norte-americanos que morreram enforcados em Chicago em 1866. No Brasil, a data é comemorada desde 1895, virou feriado nacional desde setembro de 1925, por um decreto do presidente Arthur Bernardes. O Brasil não tem muito o que comemorar ultimamente, pois o desemprego entre os meses de dezembro e janeiro de 2017 bateu um recorde que chegou a 13,2%, conforme relata o IBGE, até 31/3/2017. Fica um alerta, como também foi falado, né, pelo nobre vereador Negro do Buriti e também pelo Ademir, que não só Divinópolis precisa acordar, mas o Brasil, né, onde a recessão, onde o desemprego é enorme, que possamos ter ideias, como também foi mencionado pelo Sargento Elton, de Nova Serrana está sendo um despertar. Que a gente possa acatar essas ideias e que possamos também fazer do nosso município, né, uma cidade onde tenhamos mais emprego, onde tenhamos mais mão de obras aplicadas. Isso também faz parte do bem-estar, da alegria e faz parte da saúde. Também dizer que domingo estive, como foi já falado pelo nobre presidente Josafá e o Nonato, da reunião de quarta-feira passada. Domingo aconteceu então uma eleição onde compareceram 223 votantes. Foi uma eleição muito organizada pelos dois que estavam disputando, chapa 1 e 2. foram 223, então, moradores que lá estavam presentes, onde teve 8 votos nulos. Por quê? Porque quero chamar a atenção da Fambacorte, ela não foi muito legalzinha, não. Ela precisa melhorar a qualidade dela no acompanhamento nas eleições. Talvez seja novato ainda o presidente, mas levou umas cédulas lá que estava confundindo o eleitor. Nada a ver, estou só fazendo uma crítica, que eles possam rever isso aí para as próximas eleições. Não tinha material suficiente. Eu estive presente lá a partir de 9h30, acompanhei, né, o final todo, a apuração, onde estava o Maldo, né, que é o, foi eleito presidente da Chapa 1, acompanhado pelo Ailton e toda a sua equipe. Mas, e nesse momento, pedi até um outro fiscal, que é lá do Tietê, me fugiu o nome dele, que é o presidente Eduardo Tietê, Glaucio, Reinaldo. Foi, né, um pouco confuso lá, mas muito, muito educado. Ele estava com o restante material, foi na farmácia, tirou alguns xerox lá das cédulas, o que melhorou um pouco a interpretação lá das pessoas que estavam votando. Então, ao pretendo a Fambacorte, a equipe, que façam, refaçam esse material para que as próximas eleições não tragam confusão e dúvidas para as pessoas que lá vão votar. Também estive presente ontem pela manhã na missa lá da Igreja São José, missa das 6 horas da manhã, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Foi uma celebração muito gostosa pelo padre Pedro, que foi comemorado, né, o trabalhador rural. Então fez uma encenação muito bonita, uma participação maciça, né, de vários trabalhadores rurais, de outros bairros, que me chamou a atenção, e participando lá, né, fazia algum tempo que eu não participava de uma cerimônia dessa, como diz, dessa intensidade de emoção e de alegria. Quero também fazer um convite a todos os nobres edis e a população de Divinópolis para estarmos presentes amanhã, no dia 3 de maio, aqui no plenário dessa casa. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Dessa casa, para a 4ª pré-conferência da saúde da mulher. Então não esqueça, amanhã, a partir das 18h30, aqui nessa casa, a 4ª reunião para escolhermos aqui, então, as delegadas. Quero também dizer que estive sexta-feira na cidade de Santo Antônio do Monte, onde fui convidado por uma homenageada, e me surpreendeu a Câmara Municipal. Lá ela é coordenada por uma mulher, né, a Viviane, e também por uma outra vereadora, a Fernanda, que é filha do nosso saudoso irmão Fernandão. Lá presente fui convidado, né, para também compor a mesa, o qual, né, representei a Câmara Municipal de Divinópolis. Foi me permitida a tribuna, uma cidade onde morei lá por longos anos, trabalhei. Então foi uma alegria gostosa estar presente na cidade de Divinópolis. Quero pedir também ao presidente um minuto de silêncio de passamento da senhora Lucineira Aparecida Alves, esposa do Toninho lá da UPA, que foi sepultada ontem. Quero também, aproveitando o ensejo, pelo pensamento também do senhor Orlandino Celestino Ferreira, ocorrido ontem, ou melhor, hoje, no dia 2 de maio. E o Landinho é conhecido, ou melhor, o senhor Orlandino é conhecido por Landinho, nosso vizinho lá da rua Castro Alves. Senhor presidente, são as minhas palavras para o dia de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil, e antes de passar a palavra, quero cumprimentar a presença aqui do novo presidente do bairro São Judas, o senhor Maldo, né? Meus parabéns, grande abraço, meu querido. Passo a palavra ao nobre vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente Josafá, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, você que está em casa, a quem de forma respeitosa e sempre muito fraterna, eu quero pedir permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, você que está nos bairros da cidade, em todas as regiões, também nas cidades vizinhas. Nosso muito obrigado pelo prestígio da audiência. Assim, eu quero cumprimentar também os internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real pela NET Câmara. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Quero cumprimentar também a senhora Gisele, que hoje esteve aqui nessa casa, utilizou a tribuna livre e veio trazer referências importantes a respeito da coleta seletiva, da reciclagem. Esse trabalho tão importante, não tão somente no aspecto social, haja vista que muitas pessoas hoje estão envolvidas exatamente com o recolhimento do lixo, a coleta seletiva propriamente dita, mas também na questão ambiental e até de saúde pública, com viés em outras áreas importantes também da nossa sociedade. Acompanho e prestigio esse trabalho já desde a sua concepção, quando esse trabalho foi iniciado aqui em Divinópolis, quando se criou a Associação dos Catadores de Divinópolis, a ASCAD, e o quanto esse trabalho já evoluiu, o quanto já caminhou e o quanto também precisa caminhar mais. Daí as escolas devem estar orientadas, devem ser parceiras, devem ajudar, colaborar com a conscientização das nossas crianças. Todos nós também devemos fazê-lo em nossas casas, com os nossos filhos, buscando despertar essa consciência ambiental, evitando o desperdício e, sobretudo, a destinação correta do lixo. Hoje, há muitas cidades muito mais avançadas do que Divinópolis nessa matéria e precisamos, então, corrigir um passivo histórico de tanto lixo desperdiçado e colocado de forma desordenada, desorganizada e sem orientação social e ambiental. Mas a ASCAD tem sido um trabalho guerreiro, aguerrido, desses abnegados trabalhadores que estão pelas ruas da cidade todos os dias, cumprindo com muito destemor e com muita determinação um trabalho tão nobre e que merece ser reconhecido por todos nós. Então, parabéns, Gisele, pelas suas colocações aqui na tribuna livre da nossa casa. Quero também cumprimentar os vereadores Cleitinho e Eduardo Pinto Júnior pelo sucesso da realização da primeira festa do trabalhador e temos certeza que esse trabalho há de se tornar tradicional em nossa cidade. Não tivemos o registro de nenhuma ocorrência policial no transcurso da festa, participação de crianças, de idosos, das famílias reunidas. E isso é muito bom, sobretudo para Divinópolis, que é tão carente de eventos culturais, de oportunidades, de eventos que vão trazer uma valorização da vida, conforme foi a festa do trabalhador. Então, cumprimento os vereadores que estiverem envolvidos nesse empreendimento e esperamos que para o ano que vem, para os anos seguintes, esse evento também continue. Dizer que nós estamos apoiando também o trabalho da Escola do Legislativo, é uma das criações que obtivemos quanto da nossa presidência e percebemos hoje o quanto que a escola está progredindo, cumprindo o seu mister, já com vários cursos promovidos, não só para a reciclagem dos funcionários desta casa, dos servidores públicos da nossa casa, também do nosso município, mas de tantas outras cidades que estão vindo para cá como referência da Escola do Legislativo. Então eu quero dizer que nós estaremos dia 10 acompanhando também os trabalhos que serão feitos junto da Escola Jean Piaget. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, hoje eu fui entrevistado pela TV Integração, a TV Globo, e o assunto foi novamente essa questão da redução da jornada de trabalho da Prefeitura. E quero dizer, conforme disse para o jornalista, que nós somos terminantemente contrários a essa redução da jornada de trabalho de algumas áreas da prefeitura, porque a educação não está ocorrendo assim, e também a saúde não, só na área administrativa já houve algumas voltas, Então está uma situação muito incongruente, incoerente. Eu não acredito que essa seja a melhor forma de economizar recursos públicos, porque nós sabemos da importância da contenção de gastos, mas não se pode economizar naquilo que é a função principal da prefeitura, que é a prestação de serviço público. E já temos tanta reclamação, meu caro vereador Zé Luiz, Vossa Excelência que me ouve com atenção, já temos tanta reclamação da inoperância ou da prestação de serviço que não é feita da forma que se esperava, não por culpa dos servidores, mas pelas demandas que são tantas e pelo tempo tão exíguo. E agora a prefeitura, na contramão da história, vem reduzir a jornada de trabalho dos servidores públicos. A intenção pode até ter sido boa, uma economia de 5 milhões de reais, mas é uma economia que se dá com a redução do atendimento ao público. E a gente sabe desse tempo de dificuldade, de crise, quando as obras são cada vez mais escassas, e eu falo de obras elementares e triviais, obras de infraestrutura, obras do dia a dia, de pavimentação, de rede de esgoto, de iluminação, de limpeza pública, não é? Obras elementares, estas obras, ações e serviços, estão cada vez mais escassos. E uma das razões é a falta de tempo, é a falta de possibilidade dos servidores serem escalados e programados para fazerem os atendimentos. E agora, para piorar, para agravar a situação, se é que é possível isso, a prefeitura vem reduzir a jornada de trabalho, é num caráter experimental, mas eu tenho certeza que o prefeito, pela sua sensibilidade, um prefeito que está alinhado e está ajustado com o interesse popular, um prefeito experiente e já esteve na prefeitura por duas outras vezes, em boas gestões das maiores obras, ações e serviços da história do nosso município, haverá, tenho certeza, que muito antes do término do prazo experimental, ele já tem a consciência de que esse horário não pode perdurar, não pode persistir. Então eu venho fazer um apelo veemente, um apelo encarecido ao senhor prefeito municipal, que eu respeito tanto, o senhor Galileu Teixeira Machado, e toda a sua equipe de governo, o Ricardo Moreira, o Fausto Barros, todos os seus secretários e assessores, que eles possam entender aquilo que as ruas já compreenderam, aquilo que se fala hoje e se ouve pelas vozes roucas das ruas. Esse horário é inadmissível, inaceitável para os divinopolitanos. Então que se volte o horário normal, até porque há uma incongruência muito grande. A Câmara já funciona novamente 10 horas por dia. É bem verdade que estão somente a parte e a ala dos vereadores. Quando eu fui presidente, a casa funcionou em todos os setores. Os setores administrativos, os setores de legislação, o setor jurídico, de informática, todos os setores funcionavam 10 horas por dia. Mas já foi um avanço voltar a funcionar, pelo menos a ala dos vereadores, o serviço de atendimento ao cidadão, o CAC, a internet popular, já foi um avanço. Mas a prefeitura tem que avançar também. Nós não podemos retroceder. Sobretudo, quando a gente percebe tanta coisa para fazer, né, minha gente? Você que me assiste agora no seu bairro distante, e você vê pelas ruas da cidade, pelas ruas do seu próprio bairro, tanto serviço para ser feito, tanta situação que precisa de um tempo maior. Ô, gente, e com esse tanto de feriado, não é? Final de semana prolongado. Agora já vem mais um aí, né? 1º de junho. Mais o final de semana prolongado. Então, os servidores públicos já têm uma carga tão reduzida, até por conta dos feriados, e agora reduzindo-se a jornada, é uma situação que realmente não pode persistir, não é? E eu venho assim de forma muito respeitosa, muito fraterna, reconhecendo que o prefeito Galileu, ele também vai fazer a leitura correta. Não é uma crítica, mas é uma colaboração, uma contribuição de um vereador de 4 mandatos. Que anda pelas ruas, que está nas ruas todos os dias, que está no seu gabinete todos os dias, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, sobretudo aqueles que mais precisam. E são essas pessoas.
Quanto mais 2 minutos?
são exatamente essas pessoas que têm colocado de forma muito clara, esse horário reduzido não está colaborando com ninguém. E a economia que advém dessa redução da jornada não compensa a privação do atendimento público das obras, ações e serviços aos nossos contribuintes. Porque é essa gente que paga os seus impostos, é essa gente que está sendo privada do atendimento público, é que paga o IPTU. E qual é a contrapartida? Qual que é o retorno social? Se espera que o dinheiro pago pelo IPTU seja revertido em obras, ações e serviços. Agora, quando se reduz a jornada de trabalho, tem que se reduzir também o IPTU, ué. É ou não é? Que lógica é essa? Não é? Então, eu tenho certeza, volto a dizer, que o prefeito Galileu vai rever e o horário da prefeitura vai se normalizar com todos os setores, não apenas a saúde e a educação, mas todos os setores funcionando em horário normal, de manhã e também à tarde, para melhor atender a população de Divinópolis. Tenho certeza que isso vai acontecer nos próximos dias, tendo em vista já a proximidade do prazo final do caráter experimental desse horário de redução da jornada da prefeitura. Eu quero agradecer o carinho de nossas pessoas que temos nos encontrado nas ruas da cidade e que têm comentado sobre o show da vida que vai acontecer agora no dia 24 de maio no Parque de Exposições. O ingresso é 1 quilo de alimento, não é? A banda de São Paulo, Preto no Branco, pela primeira vez em Divinópolis. Eu quero convidar você para estar com a gente lá no Parque de Exposições, 24 de maio, no Show da Vida, uma festa da família e que eu tenho certeza vai marcar época aqui em nossa cidade, não é? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Uma boa tarde e estamos sempre à disposição com as portas abertas. Muito obrigado, boa tarde.
Parabenizo o pronunciamento do nobre edil Marcos Vinícius e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos e que Deus esteja sempre com vocês. Senhor presidente, no dia 24 de abril, eu realizei uma prestação de contas dos 100 primeiros dias de mandato. Né, foi uma reunião bastante produtiva, e onde, em um momento, nós abrimos a palavra para as demandas da comunidade, da população que ali se encontrava. E dentro dessas demandas, nós discutimos muito sobre o trânsito da nossa cidade. Então, eu já marquei uma reunião com o secretário de trânsito, estive com ele, e onde nós discutimos vários assuntos que foram sobre as demandas que foram passadas para mim através da população. E uma das demandas foram a sinalização ao redor das escolas. Eu moro perto de uma escola e vejo o risco que nossas crianças e adolescentes correm todos os dias ao entrar na escola e ao sair também da escola. Então, encaminhei um anteprojeto para o executivo falando dessa realidade. E estarei indo fazer um vídeo em muitas escolas do nosso município, onde não tem sinalização, para mostrar ao senhor prefeito a dificuldade que é o aluno, que muitas das vezes é criança, que os pais deixam na porta da escola, o risco que eles estão correndo para estudar todos os dias, na entrada e na saída das escolas. Então, nós discutimos muito isso. Falamos também sobre o transtorno que está tendo os moradores em relação às mudanças de ponto de ônibus. E tem alguns pontos de ônibus na cidade que tem que ser revisto. Pontos importantes em alguns bairros que a população pede muito que esses pontos voltem para atender melhor aquela comunidade. Discutimos também a extensão do ônibus do bairro Paraíso e a extensão do ônibus do Jus da Fonseca.
Então, uma das nossas ideias que nós levamos para o secretário é que o ônibus que faz ponto final, o São Roque Paraíso, faz ponto final no Paraíso, que ele faça o ponto final no Jus da Fonseca. E o do Jus da Fonseca que faça o ponto final no bairro Paraíso. Sendo assim, o ônibus do Jus da Fonseca vai subir até no bairro Paraíso, atendendo os moradores que ali necessitam de ir até o posto de saúde. Porque a realidade dos moradores do bairro Paraíso é que eles dependem, eles vão no posto de saúde no bairro Jus da Fonseca. E não tem um ônibus que vai do bairro Paraíso para o Jus da Fonseca. E fazendo dessa forma, acredito que venha a resolver a situação daqueles moradores. Falamos também sobre a sinalização estetigráfica da GESJ Bom Sucesso, que depois que a UPA foi para aquele lugar, para o bairro Ponte Funda, o trânsito triplicou. Então, são duas vias que estão um gargalo muito grande relacionado ao trânsito. E também, eu não podia deixar de falar, dentre outras e muitas demandas que nós tratamos lá, da entrada do bairro Santa Lúcia. Chama lá a Rodovia da Morte, onde já teve acidentes fatais, vários acidentes que acontecem naquela entrada, né? E o secretário Valdo se comprometeu a fazer um pedido para o DR fazer um estudo para melhorar aquela via. Então, agradeço, senhor Valdo, pela atenção, muito obrigado por estar compartilhando com a gente várias ideias e, se Deus abençoar, a gente trazer a solução desses problemas. Senhor presidente, vendo os avanços das obras do Protransporte, amanhã estarei lá no bairro Dona Rosa, da Vanuse, Padre Eustáquio, na parte da tarde, onde estarei acompanhando e fiscalizando de perto todas essas obras do Protransporte. Então, os moradores ali da região, que às vezes têm dificuldade de estar vindo no gabinete, trazer a sua demanda, eu estarei lá, né, nesses bairros amanhã, a parte da tarde, então estou lá também de portas abertas para receber você que tiver alguma demanda para se tratar com o vereador. Eu aguardo vocês lá então, a partir do meio-dia, no bairro Dona Rosa, onde está acontecendo as obras do Protransporte. Senhor presidente, quero trazer um assunto que está trazendo um prejuízo muito grande para o nosso município. E principalmente na construção civil. São cerca de 1.800 projetos parados na prefeitura, aguardando liberação. Projetos do ano passado. E esse ano já passam de 380 projetos. A construção civil movimenta a economia e gera muitos empregos no nosso município. Com esses projetos liberados, seriam em torno de 3.600 empregos na nossa cidade. Então, eu quero aqui falar para o senhor Marcos Vinícius, e que ele foi entrevistado, eu também fui entrevistado, sobre a redução da carga horária do município, e eu quero fazer coro aqui com as palavras dele, porque quando ele fala sobre o horário, eu queria deixar uma pergunta. Se com o horário de 8 a 5, para entregar um projeto para um empresário, um construtor que quer construir sua casa, está demorando 3, 4, 5 meses, imagina com a carga horária reduzida. Então, queria deixar essa pergunta, vai atender melhor o cidadão ou vai passar esse projeto a ser entregue para a pessoa que quer construir e gerar emprego no nosso município? Vai ser um ano, dois anos para ter essa liberação. Então, essa é a minha pergunta para o executivo, para o prefeito. Então, que ele reveja, igual o Marcos Vinícius falou, reveja esse horário. Não é interessante, são várias denúncias e reclamações sobre esse horário que está na contramão do que o legislativo está propondo para a população, que é o melhor atendimento para todos. Como já foi falado pela ilustre vereadora Janete, amanhã será realizado
nessa casa, a 4ª pré-conferência da saúde da mulher, às 18h30. Eu vou estar aqui, faço questão de estar presente, pois o assunto em pauta é de suma importância. Está em trâmite o meu projeto de lei que dispõe sobre a criação do evento Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos e das Outras Providências, no sentido de auxiliar a mulher nos cuidados com a saúde, em especial na prevenção contra o câncer de mama e colo do útero. Então fica aqui o meu convite para todos que quiserem e puderem comparecer. Senhor Presidente, essas eram minhas falas na tarde de hoje. Muito obrigado, um abraço a todos.
Cumprimento o pronunciamento do nobre edil César Tarzan e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor Presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Permitido.
Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, boa tarde. Senhor Presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar, eu não a vejo mais aqui na nossa casa, a tribuna Gisele Xavier, que veio falar sobre a coleta seletiva, efetivação do convênio Prefeitura ASCAD. Quero aqui parabenizar a tribuna, mesmo que ela não esteja presente, por ocupar esse espaço democrático da nossa casa, uma vez que ela veio falar de um assunto muito interessante, que é falar sobre a Associação ASCAD, que é a Associação dos Catadores, aquela que faz o lixo virar dinheiro. Então quero parabenizar e quero aqui chamar a atenção dos meus parceiros da Prefeitura para que efetive o convênio com a ASCAD. O trabalho da ASCAD é um trabalho muito importante para a nossa cidade. Quero aqui, senhor Presidente, iniciando a minha fala nessa tarde hoje, parabenizar a todos os brasileiros pelas manifestações do dia 28, que foi sexta-feira próxima passada. Quero aqui parabenizar não só os brasileiros, mas parabenizar os divinopolitanos. Vereadora Adair e presidente dessa casa, também essa casa deu sua parcela de contribuição ao movimento. Nós liberamos os servidores dessa casa a pedido da Associação dos Servidores, ASCAD, e liberamos os funcionários dessa casa para poder participar desse movimento que é de extrema necessidade. Cada um de nós, cidadãos, cada um de nós, divinopolitano, cada um de nós, brasileiro, devemos participar desse movimento. Esse movimento mexe com a vida de todos os brasileiros. Nós estamos vendo aí as reformas que estão sendo propostas para o país. São reformas que tiram direito dos trabalhadores. E nós somos da classe de trabalhadores. Temos que defender os trabalhadores, não defender o capital. Nós não temos que defender o capitalismo. Nós temos que defender o socialismo. Temos que defender os cidadãos, os trabalhadores, porque direitos conquistados não devemos perdê-los. Então eu quero aqui, como trabalhador que sou, somar a esse movimento dos brasileiros nesse momento. Os brasileiros precisam muito estar apoiados e juntos para poder vencer essa batalha. A reforma trabalhista que já passou pela aprovação da Câmara Federal ainda vai para o Senado. Nós temos que convencer os senadores a votar contra. A terceirização é retirada de direitos dos trabalhadores. Direitos conquistados, nunca podemos perdê-los. Então temos que trabalhar, temos que defender os nossos direitos. Não podemos admitir que direitos sejam tirados dos trabalhadores. Queremos aqui, até como PMDBista que somos, dizer que precisa sim ser feita algumas reformas, mas não a reforma trabalhista como já foi aprovada parcialmente e a reforma da Previdência, essa que prevê que praticamente ninguém vai se aposentar, vão trabalhar até o fim da vida e não vão conseguir se aposentar. Eu quero aqui dizer que precisamos fazer algumas reformas. E dentre elas, nós precisamos fazer a reforma tributária. Temos que fazer com que os governos tributem. É quem tem para pagar. É o grande capitalismo. Pagar, quem tem que pagar é os banqueiros. Quem tem que pagar é quem tem dinheiro para pagar. Tributa quem pode pagar e deixa os trabalhadores trabalhar e viver a sua vida. Sua vidinha do jeito que todo mundo vive. Nada mais, nada menos, uns direitos poucos que conquistaram estão querendo tirar dos trabalhadores. Mas nós temos que lutar, fazer juntamente com todos os trabalhadores todas as manifestações. Que sejam manifestações ordeiras. Não manifestações para fazerem quebradeiras. Precisamos de manifestar ordeiramente, mas não podemos deixar que tirem direitos nossos, direitos dos trabalhadores. Quero aqui também, senhor presidente, nessa tarde hoje, abordar outro assunto. Estive em Belo Horizonte nesta manhã, onde fui convidado pelo governador Fernando Pimentel a participar da entrega de 160 veículos ao Instituto Estadual de Floresta, o IEF. Custo desses veículos em torno de 13,3 milhões. Então, são investimentos que o governador tem feito para investir na máquina do Estado, para que ela passe a ser eficiente, porque tem muitos órgãos no Estado, como no município, que não funcionam. Então temos que investir para que os órgãos passem a ser eficientes. Aqui o IEF, por exemplo, a nossa região, ela recebeu 8 veículos, sendo 3 veículos para Divinópolis. E esses veículos é para serem usados em combate a incêndios, em desmatamento, tráfico de animais e outros. Tem vários crimes que são praticados no meio ambiente, e que hoje nós estamos vendo fortalecer o serviço do Instituto Estadual de Floresta, o IEF. Então eu quero aqui, não bajular, mas parabenizar por fazer aquele trabalho, fazer o dever de casa correto, fazer o dever de casa sem errar. E isso é um investimento para o cidadão. Esse tipo de investimento é bem-vindo, porque nós estamos vendo gastar o dinheiro do povo com o povo. Quando se compra 160 veículos e se destina ao Instituto Estadual de Floresta, o IEF, estamos vendo investir o dinheiro do povo no povo, para combate a incêndios, para combate a desmatamento, tráfico de animais e muitos outros crimes ambientais que nós estamos vendo que acontece e que o serviço está precário. Isso vai melhorar o meio de trabalhar das pessoas que estão ali no IEF. Quero aqui, senhor presidente, também nessa tarde de hoje, abordar um outro assunto que alguns dias já queríamos trazer aqui, mas não foi possível. Eu quero dizer que nós convidamos o superintendente da usina de projeto, o senhor Júlio Campolino, a fazer com nós uma visita onde está sendo feito as obras do PAC, do Protransporte, do PAC 2. Visitamos o bairro Nova Holanda, isso na quarta-feira passada, visitamos o bairro Nova Holanda, visitamos o bairro Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Dona Rosa, Santa Rosa. Vimos, fomos ali averiguar as obras que estão acontecendo, para ver se além de ser concretizada, se as obras são obras de qualidade. Porque precisamos, senhor presidente, estar ali fiscalizando para que sejam gastos o dinheiro do povo com obras de qualidade. E ali nós vimos o Nova Holanda, apesar da gente ter visto no passado obras do Protransporte mal feitas, nós vimos ali no Nova Holanda obras de qualidade, obras bem feitas. E essas obras bem feitas vão ficar ali por muito tempo. É isso que precisamos. Nós estávamos colocando ao superintendente da usina de projetos, Júlio Campolino, que lá no bairro Nova Holanda tinha sido feito, durante o tempo que o Protransporte teve parado, foram feitos alguns quarteirões naquela parceria morador-prefeitura. E aí o morador paga a mão de obra e a prefeitura entra com os materiais. e fez algum serviço que já estava na planilha do Protransporte. Então o que nós fomos fazer com o Júlio Campolino ali? Pedir a ele que refaça aquela planilha e que aquilo que foi feito, pago com o dinheiro do povo. Não que o Protransporte não é pago com o dinheiro do povo. É pago com o dinheiro do povo também, mas foi um empréstimo de 22 milhões e meio que foi feito para os cidadãos pagar. E não é na hora, para pagar ao longo de 20 anos. E aí, nós mostramos que foram feitas lá duas ruas. Foi feito a rua... foi feito a rua Frei Respício, entre Aracaju e Santarém, e foi feito o calçamento na rua Dona Jacinta de Jesus, entre Olímpio Gomes Branquinho e a rua Torvalho em Campo. E nós pedimos para compensar que se fizesse o calçamento lá da rua Nanuque, entre a rua Adolfo Machado e a Avenida do Lagos. Pedimos para fazer um pedacinho da rua Curvelo, que ficou sem fazer no Nova Holanda. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Acerto mais 2 minutos.
E pedimos também para fazer, no final da rua Aracaju, entre o bairro Nova Holanda e o bairro Santos Dumont, Aracaju com rua Acelino Diniz Moreira. Tem um espaçozinho lá que é a travessia do bairro Santos Dumont para o bairro Nova Holanda, onde passa vans escolar, passa uma quantidade de carro, porque vai para a escola o professor Bahia levar, os alunos passam por ali, e todo veículo que passa, a não ser lá na travessia próximo ao Didico, na rua Olímpio Gomes Branquinho, essa é a outra passagem do Santos Dumont para o bairro Nova Holanda. E aí nós pedimos que se faça essa passagem, para compensar aquilo que foi feito e pago na hora, na parceria, que a prefeitura faça isso de forma a compensar um serviço que foi feito e que estava na planilha do Protransporte. Senhor presidente, na próxima reunião eu vou abordar esse assunto. E eu sei que o meu tempo não é suficiente, mas eu vou iniciar agora. Os moradores do bairro Dona Rosa estão pedindo, tem tempo que estão aguardando para que se monte uma estrutura do Programa Saúde da Família, o PSE, para no bairro Santa Rosa. Mas com a construção da Unidade Básica de Saúde do Nações e o posto do Nações, parece que estão querendo levar só para a Unidade Básica do Nações atender. Mas há uma demanda ali no bairro Dona Quita, Santa Rosa, Paraíso, de ter um PSF ali funcionando. E eles já têm casa pronta, esperando para a vistoria da prefeitura, que a prefeitura atenda eles. E o programa lá já está montado, com a equipe montada, aguardando só o ok do prefeito. Espero que o prefeito não decepcione o povo ali do bairro Santa Rosa, porque eles precisam do programa Saúde da Família implantado ali. Mesmo que se construa a UBS lá no Sagrada Família Nações, que está sendo construída e que já tem o posto de saúde Nações, que o prefeito não deixe de atender os moradores do Santa Rosa. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Passamos então à segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos projetos na pauta da ordem do dia.
Passamos então à terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Sargento Elton, um minuto de silêncio pelo passamento de Lucimeira Aparecida Alves Silva. Também a pedido do vereador José Luiz para Orlandino. antes do encerramento da nossa sessão, eu quero convidar os senhores vereadores, a pedido da vereadora secretária desta casa, para que nós recebamos aqui os engenheiros da prefeitura, para que possamos fazer uma pequena reunião com eles. Não é não? Os engenheiros, a pedido dos engenheiros da nossa cidade, para que possamos fazer uma reunião com eles. O problema é da prefeitura, né? Então tem relação com a prefeitura, sim. Quero agradecer a presença de todos, vereadores, servidores. Em nome de Deus, encerro essa sessão. Uma boa tarde a todos.